Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Gustavo Manhago.
Opa, que dupla! Boa noite, 8 horas, 11 minutos, seja bem-vindo, é o Show dos Esportes entrando no ar na Gaúcha, direto aqui do Gaúcha Esportes Bar, nesta noite de sexta-feira, dia 20 de maio. E como já deu o carimbo aí, meu parceiro é Gustavo Manhago, nesta noite Manhagou. Estava até há pouco apresentando o Gaúcha ZH 19 horas. E temos um show pela frente, Manhago. Tudo bem? Boa noite.
Tudo bem, Lucianinho. É uma dupla de peso hoje aqui no Gaúcho Sports Bar. São 8 e 11, 11 graus, Lucianinho.
Coisa boa, né? 11
graus neste outono com cara de inverno nesta sexta-feira, que tem que sair bem agasalhado o pessoal que vai para a noite aí, né?
É, pessoal que vai saindo de casa, que tá vindo jantar, que tá vindo aqui no Gaúcho Sports Bar, traz aquele casaco, enfim, para ficar mais tranquilo. E claro, estamos aqui para a gente trabalhar bastante questões aí da dupla Grenal. Temos convidados daqui a pouco, a gente vai para Cuiabá. Ou seja, Maico, uma noite completa aí de informações, né?
Imagina o contraste que a gente vai ter, Porto Alegre e Cuiabá.
Mas estive conversando antes, mais cedo, com o Leonardo Acosta, parece que não está tão calor em Cuiabá também.
Ó. Oh.
Essa é a manchete que eu quero deixar.
Deve estar uns 30 só, né?
É, 20, 29. Mas, Manhago, a gente está aqui para KTO.com, né? O Show dos Esportes, sempre KTO.com, te registra lá e dá o teu palpite. KTO.com, onde a diversão acontece.
Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC.
E os parceiros do Gaúcho Esportes Bar, além da turma do Brechó do Futebol, Claro, vem pra Claro agora mesmo com a Claro, a casa brilha.
E a KTO tá junto, hein, te E Tombense, o jogo tá meio apagado agora.
Quanto é que tava o jogo ali, que eu nem tava olhando?
Tá 0-0, o cara ficou 9 minutos.
Tá louco, né, mano?
Seu Felipe Paludo é o árbitro.
Pelo amor de Deus.
9 minutos pra anular o gol. E eu, olha, o que ele anulou eu não sei, mas ele anulou.
Que loucura, 9 minutos do VAR. Eles querem acabar com o VAR, né? Daí quem não gosta do VAR, pega e dá-lhe, mete o cacete no VAR.
Acho que deu um apagão no árbitro.
Pode ser, provavelmente. Bom, Manhago, 8h13, vamos atualizar os destaques do Grêmio na largada aqui do Show dos Esportes. Dupla Grenal sempre. Deixa eu ver aqui, ó. Ferramentas de Tools na mão de quem faz.
E ainda, Cooperativa Santa Clara. Há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor.
Vamos chamar o Rodrigo Oliveira com os destaques do Grêmio. Alô, Rodrigo!
A prioridade do Grêmio nos próximos 9 dias até o jogo contra o Vila Nova pela Série B é dar entrosamento ao novo esquema, que estreou ontem no empate por 0-0 com o Criciúma, o 4-4-2. Na avaliação interna, faltou entrosamento para a estratégia que foi pouco treinada em função do calendário. E agora, nos 9 dias até o jogo contra o Vila Nova, todas as folgas foram suspensas. E nos treinos da semana, serão 9 no total, Roger vai procurar dar entrosamento à dupla de ataque Diego Souza e Elkson. No jogo de terça-feira, pela Recopa Gaúcha contra o Glória de Vacaria, o Grêmio utilizará um time reserva, enquanto os titulares ficarão treinando em Porto Alegre, de olho na partida contra o Vila Nova. Na partida de Vacaria, Roger dará minutagem para reservas que estão sendo pouco utilizados, como, por exemplo, o meia Benítez. Aliás, o zagueiro Kahneman, recuperado de lesão, vai viajar à Vacaria e será utilizado pelo menos em alguns minutos. O Grêmio, para o segundo semestre, tem 2 reforços acertados. O meia Tassiano, que volta de empréstimo do futebol turco, e o atacante Guilherme, que joga no mundo árabe. Além deles, o Grêmio buscará, no máximo, 2 contratações e considera como reforços jogadores que estão lesionados, e voltam a partir de julho, como é o caso de Jonathan Robert e também de Ferreira. Com o Grêmio, Rodrigo Oliveira.
Valeu, Rodrigo. 8h15, 8 horas 15 minutos, é o show dos esportes aqui na Gaúcha, direto do Gaúcha Sports Bar. Se aqui estamos com 11 graus, lá em Cuiabá a temperatura é diferente, mas parece que não tão diferente assim. Será? Ao vivo de Cuiabá, capital do Mato Grosso, com o Inter. Boa noite, Leonardo Acosta.
Boa noite, Maiago. Boa noite, Lucianinho. Olha, 18 graus, viu? E é muito frio. Muito frio.
Falei, viu, pra... Maiago? 18 graus em Cuiabá muito frio pra neve. Cuiabá.
Não. Olha aqui, ó, teve recorde de temperatura mínima, 7 graus durante a última madrugada. O pessoal tá com muito frio por aqui, viu? Para nós, nem tanto. Hoje já tá mais agradável, já passou o dia que era considerado mais frio, que se tinha a previsão da madrugada mais gelada. A partir de agora para amanhã no jogo não estará tanto assim. Deixa eu quebrar um pouquinho o protocolo. Tá aqui o presidente Alessandro Barcelos atendendo a imprensa aqui no Saguão. Falou da concentração do Inter. O Inter chegou há pouco. Deixa eu ver o que está dizendo o presidente do Inter sobre esse jogo de amanhã.
Mas tem a partida da terça-feira pela Copa Sul-Americana que leva o Inter para uma fase decisiva do torneio. Como é que se divide atenções nesse momento?
A gente montou um plantel e tem hoje um plantel capaz de dar conta disso, né? É óbvio que as mudanças, elas, quando acontecem, né, correm-se algum risco de desentrosamento, enfim, mas o Mano tem trabalhado com todos os jogadores, com todo o grupo, tem dado essa atenção a todos, tem dito e feito com que todos estejam preparados para em algum momento entrar na equipe. E inclusive com jogadores que não podem atuar hoje na Sul-Americana ainda, por conta da inscrição. Então, tenho certeza que tem material aí para montar um bom time, para montar uma equipe que vai amanhã buscar os três pontos e, sem dúvida nenhuma, depois pensar no jogo de terça-feira.
Esse plantel, ele permite que se descaracterize, por assim dizer, um time, uma formação entre um jogo e outro e ainda assim se mantém uma qualidade?
É esse o desafio, né? Boa noite, Leonardo, boa noite aos ouvintes da Rádio Gaúcha aqui, que estão aqui também acompanhando. É importante, esse é o desafio, né? A gente conseguir dar a este plantel, a este grupo, uma certa homogeneidade na forma de jogar e que a gente possa ter peças, competitividade interna e peças que entrem e consigam manter a consistência e a forma de jogar. Isso que o Mano vem trabalhando, a gente tem acompanhado os treinamentos e o Mano tem dado atenção a todos os quase 30, mais de 30 jogadores do grupo, mas principalmente aqueles que circulam entre os 25 jogadores que fazem parte, né, das duas equipes que normalmente têm treinado e buscado essa forma de envolvimento no modelo que ele está implantando. Isso é importante, porque a gente vai, sem dúvida nenhuma, com esse calendário até novembro, com a Sul-Americana e com o Campeonato Brasileiro, precisar de todos.
Dá para confirmar já a contratação do novo preparador físico, Flávio de Oliveira, que vem do Ceará?
Flávio está bem encaminhado, é um profissional que foi, de alguma forma, nesse processo de busca por uma reposição, porque tínhamos aí uma comissão técnica que saiu, né? Com preparadores físicos, temos o João Goulart, que permanece conosco como preparador físico, mas até por volume de atividade, por questões, né, necessárias para que a gente tenha uma equipe que dê conta de tudo isso, a chegada do Flávio está bem encaminhada. Ele deve chegar segunda-feira a Porto Alegre e, enfim, acertar os detalhes com o William Thomas, mas foi um profissional também que foi buscado a partir dessa nova organização do Departamento de Futebol, com a coordenação do Paulo Autuori e do William Thomas, e evidentemente, né, com um aceite, o ok do Mano, que já trabalhou com ele, de forma que a gente passa a completar, né, mais um espaço que é importante para a preparação física, enfim, para a própria produção do time.
Com isso, estrutura de futebol e comissão técnica estão completos?
Acredito que sim, a gente está sempre analisando alguns gaps, algumas necessidades, né, que possam ter de profissionais que a gente possa agregar a esse trabalho. Né? O Paulo tem muito isso, de um trabalho transversal, de um trabalho que olhe para as diversas áreas do futebol, que olhe para a área da preparação física, que olhe para a área da nutrição, que olhe para a área médica de saúde, para a área de performance, para a área de recuperação física daqueles atletas que voltam de lesão. E esse é o contexto e este é o trabalho que está sendo feito a partir da chegada do Paulo, de uma reorganização disso. Então a gente está permanentemente atento à possibilidade de poder ter acréscimos, de ter qualidade, de ter também quantidade de profissionais para dar conta de desafios importantes que o Internacional tem pela frente.
Presidente, deixa eu colocar um outro tema importante, que envolve um jogador que vem se destacando no sistema defensivo do Inter, que é o Bruno Mendes. A informação dos colegas de São Paulo é que está existindo um ruído entre direções de Inter e Corinthians, principalmente após o ocorrido na partida do estádio Beira-Rio e a injúria racial, o Edenilson, enfim, tudo que a gente já falou e muito sobre esse assunto, e precisa falar ainda mais, né, presidente, porque foi um assunto grave. De fato, depois do jogo contra o Corinthians, ficou mais difícil essa negociação ou não?
Olha, Jason, nós não temos nenhuma informação por parte do Corinthians oficialmente de que tenha sido encerradas as negociações, de que não tenha. Pelo contrário, continuamos tratando do tema, o William que tem tratado isso diretamente, e a gente espera conseguir concluir isso, né? À medida que o prazo se aproxima do final do empréstimo do Bruno, o Internacional tem interesse na permanência. Óbvio que tem os seus limites, né? Eu tenho falado isso muitas vezes, perguntado sobre esse tema, né? Os limites financeiros para uma operação, né? Mas acredito que é possível a gente chegar a um acordo e a gente está trabalhando para isso, né? Agora vai depender muito também, como a gente tem falado, do acerto financeiro, que é o elemento que hoje nos coloca como desafio suprir, cumprir e passar por cima dele. Agora, se a gente não tem condições hoje de dizer que esse acerto tá já concretizado, mas essa questão que envolveu o episódio Edenilson, enfim, e tudo que a gente viveu naquele dia, tenho certeza que o Corinthians tem maturidade suficiente. Isso foi um processo dentro de campo que aconteceu e que inclusive deve ter a contribuição, né, por parte do Corinthians em questões como essa, que tem sido uma tônica. E eu falei disso no dia, das características e da história do Corinthians em relação a isso, trazendo como sempre uma marca importante do clube. Então a gente acredita que isso não tenha nenhuma relação e nenhuma influência com o tema que estamos tratando. Teremos outros temas pela frente. A vida do futebol coloca os clubes sempre em contato, tem uma relação muito positiva com o presidente Duílio. É um presidente que tem diálogo, que estabelecemos diálogo, que trocamos informações, discutimos muito sobre o tema, por exemplo, da Liga, temos conversado sobre isso seguidamente, e esse tema, de nenhuma forma, vai afetar as relações dos clubes.
Muito obrigado, presidente do Inter. O registro na abertura aqui, no Show dos Esportes, aproveitando o Luceninho Manhago, o presidente desceu aqui para atender a imprensa que estava presente aqui na concentração do Inter em Cuiabá, no Mato Grosso. Amanhã Inter e Cuiabá. Bom, ficou claro, né, que a ideia é de que o Inter tenha, se não dá para chamar um time misto, um time reserva, mas equipes diferentes em algumas peças do jogo contra o Cuiabá em relação à partida de terça-feira contra o 9 de outubro pela Sul-Americana. Com isso, chances para Heitor na lateral direita, para Lisiero no meio-campo, Alan Patrick confirmado no meio, já que não está inscrito na Sul-Americana, e o Inter provável para amanhã com Daniel, Heitor, Mercado, Vitão e Moisés, Gabriel, Lisiero, Edenilson, Alan Patrick, Wanderson e David. O Inter enfrentando o Cuiabá, tentando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Registro na abertura do Show dos Esportes aqui na Gélida. Entre parênteses, né? Entre aspas, aliás, para os padrões locais. Cuiabá, capital do Mato Grosso.
Leonardo Acosta, faça uma proposta. Daqui a pouquinho tu volta aí pra gente fechar contigo aí direto de Cuiabá. Só temos que chamar um intervalo, né, Manhago? Temos as inserções políticas obrigatórias hoje.
É, sequência aquela tradicional.
E temos, né, que controlar o horário. Já temos aqui os nossos convidados para a gente discutir dupla Grenal na sequência. Então vamos chamar um intervalo, Léo. Depois a gente volta para arrematar contigo aí. Até porque foi uma atração surpresa. O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, o Inter chegou aí e deu a sorte de a gente registrar no Show dos Esportes. Então, 8h25, intervalo rápido, com inserção política, e a gente já volta.
Hora certa, Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos de qualidade. Só na Plenobras.
8h25.
Atendimento com agilidade, preço baixo com qualidade.
Só na Plenobras, só na Plenobras.
Materiais hidráulicos e elétricos, aqui você vai encontrar.
Só na Plenobras, só na Plenobras.
Muitas variedades e as melhores marcas você vai encontrar.
Só na Plenobras.
Plenobras, sua parceira em materiais elétricos e hidráulicos. Acesse plenobras.com.br ou ligue 2101-6800.
Aqui é Mário Bruck, presidente estadual do PSB. O desenvolvimento que queremos para o Estado exige educação de qualidade, ciência, tecnologia e inovação. Só assim iremos avançar de verdade, reassumindo nosso protagonismo no cenário nacional. O PSB trabalha por um Estado mais justo, mais humano e com igualdades de oportunidade.
Sou Beto Albuquerque, pré-candidato a governador. O PSB quer nosso Estado no caminho do desenvolvimento, com sustentabilidade e mais igualdade social. Você merece uma vida melhor. Se você pensa como nós, filie-se ao PSB.
Economize já. Diminua sua conta de luz e aumente os negócios da sua empresa. Venha para Espaço Luz e saiba como gerar sua própria energia de maneira sustentável, com qualidade e garantia que só a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul pode te oferecer. Acesse espaçoluzenergia.com.br e saiba mais. Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul. Juntos por um mundo melhor.
Grupo IESA apresenta Fiat Pulse 2022, com novo motor turbo mais potente da categoria e 4 airbags de série, a partir de R$ 94.900. Você sabia que a IESA Fiat faz a melhor avaliação do seu usado, além de versões à pronta entrega? Não perca esta chance de ter o SUV que pulsa com você. Grupo IESA, vamos juntos, juntos salvamos vidas.
Na Gaúcha, futebol é muito mais do que bola rolando. É sentimento.
Tirou, bateu, golaço! Golaço! Olha o chute, gol!
Opinião com credibilidade.
Há problemas a resolver? Claro que há.
Cometeu um equipe.
Dois jogadores visam a bola, os dois jogadores vão com a perna recolhida.
A cobertura completa a todo instante.
Tava escutando na Rádio Gaúcha.
Gentileza, ao vivo na Rádio Gaúcha.
Tem que gritar!
Não grita, cara, grita!
A torcida tem que apoiar!
O torcedor tá empolgado!
Futebol da Gaúcha. Emoção em sintonia com a tua paixão por torcer.
Parceria: Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Stihl, Espaço Luz, KTO. KTO.com e Vodka Valesa.
Beba com moderação.
De volta 8h28, direto do Gaúcha Esportes Bar, é o show dos esportes. Nesta sexta-feira, sempre na parceria, Manhago de KTO.com, te registra lá e dá o teu palpite. KTO.com, onde a diversão acontece.
E Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC, na KTO lá, eu acho que... Será que dá pra jogar no 0x0 de Brusque e Tombense?
Ah, mas isso aí não vai pagar nada, esse 0x0, porque é o 18, mais provável, né?
18, jogo ruim, que
jogo
dói.
Jogo ruim.
0x0, Brusque e Tombense, daqui a pouco tem Bahia e Ponte Preta. Se o Bahia ganhar, ele assume a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. São duas partidas hoje. À noite, o Grêmio é sexto colocado.
E os parceiros aqui do Gaúcha Esportes Bar, Claro, faça sua casa brilhar com a internet de maior estabilidade do Brasil e aproveite 350 mega por R$ 99,99 com a Claro, a casa brilha.
E KTO.com, te registra lá e dá o teu palpite. KTO.com aqui no Gaúcha Esportes Bar, onde a diversão acontece. Aposta lá também na Série D. Tá dando 0x0, Pacajus e Tonaluso, Lucianinho. Quem é que tu gostaria?
Com quem?
Pacajus.
A Tonaluso acho que é melhor, né?
É, pá, a Tonaluso já teve uma tradição.
Nos anos 80 jogava mais a Tonaluso. Né? Aqueles brasileirões assim, tinham 712 times.
É, mas tá 0x0. Acho que não tá muito bom esse jogo também.
Não, né? Não dá pra gente botar, não. Tá passando em algum canal aqui pra gente ver?
Deve ter.
O pessoal do bar tá querendo ver o jogo da Tonaluso.
É, no streaming, em algum streaming deve ter.
Antes de apresentar os convidados, vamos fazer mistério, hein?
Vamos.
Vamos com os destaques de Copa do Mundo. José Alberto Andrade chegando aqui no Show dos Esportes. Alô, Zé Alberto!
As estrelas do Mundial estão algumas de malas prontas. Muitas especulações de trocas de jogadores que serão importantes em suas seleções, agora com a janela de transferências da Europa se aproximando. No Paris Saint-Germain, por exemplo, Di Maria já foi anunciado que não permanecerá no clube. O titular da seleção argentina não tem ainda um destino certo. Mas o grande negócio que se avizinha e que não é negado nem pelo jogador, a família até confirma que é uma tendência, é a saída do grande Mbappé, campeão do mundo pela seleção francesa do PSG, devendo ir para o Real Madrid. É o negócio que está agitando mais o mercado da bola na Europa, em meio à preparação para o Mundial. Ele que, Mbappé, que é a principal figura da seleção francesa campeã do mundo. Seleção francesa que foi convocada, aliás, e que teve o técnico Didier Deschamps muito criticado, continua sendo muito criticado, especialmente por não ter chamado Camavinga, jogador do Real Madrid, que vai decidir a Copa dos Campeões de Clubes no próximo dia 28, para a seleção que jogará duas partidas pela Liga das Nações da Europa. Enquanto isso, Brasil e Argentina vão ter possivelmente um duelo jurídico antes de qualquer tipo de enfrentamento em Copa do Mundo. Tudo porque o adiamento do amistoso marcado para o dia 11 de junho na Austrália já está causando prejuízos à empresa que promove os jogos, a PIT, que é associada da TIC da Argentina. Isso porque 50 mil ingressos em Melbourne já estavam vendidos para a partida. E os argentinos, segundo a CBF, segundo Juninho Paulista, foram os desistentes. Por isso, o Brasil está de olho na possibilidade de também ser atingido com uma ação jurídica movida pela empresa contra as duas seleções. A Copa do Mundo de 2022 nem começou e a de 2026 já tem manchete. A FIFA prometeu hoje que no dia 16 de junho estará apresentando uma grande novidade para a Copa do Mundo, que será organizada por Estados Unidos, México e Canadá daqui a 4 anos. Tudo porque as cidades candidatas, que são 22 a sediarem jogos, vão ser definidas. Quais delas estarão no páreo, seguirão sendo cidades-sedes para o Mundial, que terá 48 seleções em 2026. Canadá e México têm apenas 3 cidades cada país. Edmonton, Vancouver e Toronto são as cidades canadenses apresentadas. No México, Guadalajara, Cidade do México, e Monterrey. É bem provável que estas 6 cidades estejam presentes, mas as 16 que foram apresentadas pelos Estados Unidos provavelmente estarão concorrendo, algumas delas ficando de fora da relação que a FIFA deve anunciar. Esta é uma das coisas que será anunciada neste próximo dia 16, já que a FIFA promete com muita antecedência novidades importantes para o Mundial de daqui a 4 anos. Copa do Mundo do Catar, faltando 184 dias para o Mundial. Para o Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com, onde a diversão acontece. Cressol, vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Com a Copa do Mundo, José Alberto Andrade.
Copa do Mundo aí que a gente teve nessa semana a designação dos árbitros, né?
Exatamente, né? 2 brasileiros, um deles esteve na arena no jogo de ontem, né?
Teve o Wilton Pereira
Sampaio, que vai para a Copa do Mundo.
Junto com o Rafael Klaus. E 5 assistentes, Lucianinho. Nenhum gaúcho, hein? Nem árbitro, nem assistente. E a novidade é uma mulher entre os homens, né? Que é a catarinense Neuza Bach, vai ser a nossa primeira mulher entre os homens numa Copa do Mundo. E nenhum VAR, o que mostra
que a gente está tendo dificuldade com o VAR.
As atrapalhadas dos nossos.
Bom, o Manhago, quem está conosco, conhece ela, né? Alice Bastos Neves está conosco, conectada. Muito. Alice! Foi treinar hoje ou deu migué? Me conta.
Oi, Lucianinho. Oi, Manhago. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo na Rádio Gaúcha. Estou adorando ouvir vocês com esse barulhinho aí do Gaúcha Sports Bar ao fundo. É sexta-feira à noite, é momento de relaxar. Mas não podemos deixar de lado nossos treinamentos, né, Lucianinho? Uhum. A gente está nesse clima de Copa do Mundo aí, tô ouvindo as notícias do Catar aí trazidas pelo Zé Alberto, vocês comentando a arbitragem. Faltam aí menos de 200 dias, como o Zé trouxe, 180 e poucos, né?
Já 184, perdida.
184 dias. E dentro dessa preparação para o Catar, tem esse projeto Caminhos, né, que é a segunda temporada que a gente está realizando ele, É, a gente está acompanhando, vocês estão acompanhando eu e o Lucianinho na TV, mas enfim, é toda uma grande equipe da RBS TV, da Rádio Gaúcha, de GZH, de todos os nossos veículos, mobilizada aí para se preparar física e mentalmente para essa Copa do Mundo. Não só os jogadores se preparam, a gente jornalista também se prepara. E mais do que isso, para passar uma mensagem de cuidado com o corpo, com a saúde. E é mais ou menos isso que a gente está começando a fazer, né, Lucianinho? A gente viveu uma primeira temporada muito intensamente com os nossos parceiros da PUC, em que nós conseguimos cumprir várias metas a que nos propusemos. E agora começamos uma segunda temporada. Eu continuei nesse tempo treinando, assim, mas não da mesma maneira que durante o período em que a gente estava mais focado. E agora a gente retoma com mais intensidade por um período maior, vão ser 6 meses. O pessoal vai poder nos acompanhar muito nos treinos de academia, de corrida, de alimentação, de foco na saúde, mas também com uma noção também assim cultural, de contato com esse país aí que vai receber uma Copa do Mundo. Então, tudo isso, nesses 6 meses, vai ser uma grande preparação que a gente vai fazer junto para essa Copa do Mundo. E a gente vai convidar as pessoas para estarem junto com a gente. A primeira meta, o Lucianinho perguntou se eu treinei hoje, a nossa primeira meta é a Rústica na Maratona de Porto Alegre, que acontece no dia 12 de junho, e nós vamos nos dividir para fazer a Rústica, né, Lucianinho? São 8,5 km, cada um de nós corre 4,250. Parece
mudou, sabia,
algo muito simples.
Hoje. Mudou, parece que tu vai ter que correr 6 quilômetros e eu 2 e meio. Fiquei sabendo hoje lá na PUC, não sei.
Eu vou atrás dessa informação, Lucianinho, de apurar melhor, porque eu não estou confiando muito nessa fonte que está me passando essa informação agora.
Tu acha que eu estou dando migué?
Eu acho. Tá com uma cara de migué de sexta-feira à noite essa informação.
Mas 4,25 para cada um, então, pronto.
E parece uma meta super simples e pequena, e pessoal, tem muito corredor aí, né, amador, semiprofissional aí, corredor de rua, que vai dizer, pô, só 4 quilômetros, é uma barbada e tal. E não é, pra mim vai ser um desafio, eu tenho certeza que pro Lucianinho também, e o pessoal vai poder acompanhar isso junto com a gente, né? A gente já exibiu o primeiro episódio na terça-feira dessa semana no Globo Esporte, hoje já entrou uma chamada do que vem por aí na próxima terça-feira, e o convite é pra todo mundo estar com a gente, fazer esse caminho junto com a gente, né, Lucianinho?
Exatamente, Alice. No primeiro episódio eu era apenas uma figuração, né, porque eu tava em casa de castigo, né, me recuperando da Covid, e voltei nessa semana a trabalhar, né, de forma presencial na quarta-feira, e foi o dia que a gente começou a regravar, né, Alice, a continuar o processo. Então, no primeiro episódio eu apareci em casa, tranquilinho, e já no episódio que vai ao ar na terça-feira já vai ter pauleira, né? Já vou estar na pauleira.
Já vai ter ação, atividade. E pauleira, é legal, Lucianinho, assim... A corrida é dia 12 de junho.
12 de junho. Dia dos namorados.
Isso.
Espetáculo.
Vamos amanhecer cedinho, dia dos namorados correndo. Isso. No frio. Mas sabe que o Lucianinho falou assim, o próximo episódio vocês já vão ver o Lucianinho no pau, trabalhando, correndo. Mas a verdade é que a nossa parceria com a PUC, a gente mostra muito ali o ambiente da academia, mas vai muito além daquele ambiente, né? O Lucianinho vai voltar na próxima terça-feira com um programa o centro ali da área da saúde da PUC oferece no centro de reabilitação, que é um programa voltado para pós-Covid, porque a gente sabe que ainda os casos de Covid estão acontecendo com muita intensidade, até uma onda grande nesse momento, né, a gente está vivendo. Nada se compara com o auge da pandemia, obviamente, mas de ficar atento, assim, né, de não, eu tive Covid e vou sair fazendo tudo como se nada tivesse acontecido. Não, o Lucianinho foi submetido a um programa de retorno, super legal, e eu... Nesse próximo episódio vocês vão ver uma análise da minha corrida. Tem um
tu fez, foi muito legal ali.
Também. É um equipamento novo, único na América Latina, que tem no centro de reabilitação da PUC. São 12 câmeras, eletrodos por todo o meu corpo e uma análise completa, fisiológica mesmo, assim, do meu movimento na corrida. Para mim, que sou uma corredora muito amadora, não faz tanta diferença, mas eu fico imaginando para quem realmente corre nesse amadorismo semiprofissional aí, né, que eu estava relatando antes, e que a gente sabe que são tantos corredores, né, que se dedicam tanto a essa prática, que eu imagino que faça bastante diferença poder fazer um teste como esse. Foi muito bacana, e o pessoal vai poder acompanhar terça-feira no Globo Esporte.
Então tá todo mundo convidado, hein? Sexta-feira sempre tem a chamada, tem o teaser, já entrou hoje no GE. E na terça-feira vem o segundo episódio do Caminhos para a Vitória, na segunda temporada. Eu, com a Alice, com toda a equipe lá, técnica, os craques da RBS TV, que fazem as imagens, enfim, o pessoal trabalha demais e coloca um produto de grande qualidade para editar depois. O nosso querido Eduardo Raquel, que é o nosso chefe, nosso diretor.
Nosso diretor. Vamos dizer assim,
nosso diretor. E claro, né, a turma da PUC lá, do Parque Esportivo, incansável. A turma da academia comandada lá pelo Ignaldo Rosa, que está sempre nos acompanhando também. Um abraço para o Ig, hoje estive lá. A Amanda, que é a minha treinadora. O Diego Paixão, que é o treinador da Alice. Mas eles ajudam todo mundo, né? Porque o Diego estava lá, ele me ajuda. Ele esteve no meu teste na quinta-feira. Então, todo mundo trabalha integrado, né? O legal é isso. E a turma do Centro de Reabilitação, que a Alice citou, tem o Marcelo, que é da fisioterapia, e terça-feira eu vou lá com o Vinícius para a gente começar esse trabalho também aí cardiológico e pulmonar, Alice. Grande abraço para essa turma toda.
Isso, totalmente multidisciplinar. Eu tinha muita ideia quando falava em centro de reabilitação, que é pós-lesão, cirurgia, alguém que está com uma dor crônica. Não, tem um trabalho super bacana de prevenção também, né? Que acho que vale muito a pena, assim, o pessoal conhecer. É uma equipe muito, muito dedicada, né? Ela sendo multidisciplinar e que merece realmente, assim, nosso abraço, nosso beijo aqui. E Lucelino, quero saber o que tu tá comendo aí no Gaúcho Sports Bar.
Por enquanto, eu só provei uma batatinha frita de leve aqui.
Pois de leve. É,
eu já tô mais na frente.
Atenção, né?
O Maiago avançou mais.
Mini pizza de pepperoni aqui.
Ah, vou ter que provar. Alice, eu provo, depois eu vou na academia e resolvo isso.
É, isso aí.
Não, a gente... são muitas tentações. Hoje o que a gente quer é equilíbrio, né, Lucelino? Equilíbrio.
Nada é radical, né? Tudo pode ser controlado e a gente pode atingir os objetivos todos aí que a gente tem pela frente, mantendo as questões em harmonia. Mas Alice, eu vou deixar tu descansar.
Sem dúvida.
É sexta-feira, eu sei que no fim de semana tu tá indo viajar também, porque tu tá preparando um outro material muito legal lá pra RBS TV.
Aliás, deixa eu aproveitar o Gustavo Maiago aqui com a gente. Eu tô indo pra Santa Maria, Gustavo, fazer o Inter de Santa Maria e São Gabriel. Então, atenção, Santa Maria, São Gabriel, tô indo para aí, como conhecer mais de pertinho os times de vocês. Se tiver alguma dica para mim, viu, Gustavo, o WhatsApp tá na mão aqui, ó, viu?
Tá.
Se tu souber de história, tamo junto para poder contar as histórias aí do nosso interior.
Que legal, que legal. Valeu, Alice, boa viagem aí, bom trabalho nesse fim de semana.
Obrigada, Alice. Um grande abraço, boa noite para todo mundo, acompanhem a gente em caminhos e em todos os projetos. Tamo junto, um abração, boa noite.
Valeu, Alice Bastos Neves.
Eu fiz com a Alice um papo umas duas semanas atrás no Central do Torcedor sobre a série da Segundona
legal.
Gaúcha aí que
e
vai.
Tá sendo preparada, tá, né? Ela vem preparada. Na sequência e vai ter inclusive uma programação especial aos sábados, né?
Isso aí. Olha só, teve gol do Brusque lá no Augusto Bauer, gol do Álvaro Brusque, um Tombense 0.
Botei na KTO agora. Botei, tinha botado que o Brusque ia ganhar o jogo.
É, Brusque está indo para sétimo com 10 pontos e o Tombense é o lanterna. 6 pontos em 8 jogos, são 6 empates e uma derrota. O Tombense não ganhou ainda.
Acho que vai
ainda
tombar.
E o Brusque está ganhando aí com o técnico Luan Carlos, que era do Caxias, foi contratado essa semana, né? O Brusque demitiu o Vaguinho Dias, contratou o técnico do Caxias e está estreando com vitória na Série B. Giro da informação para quem aí, Lucianinho?
Sempre para Dali Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
Vodka Valesa, casa bem com você, não esqueça, beba com moderação e se dirigir, não beba.
E Comfort Fronteira Hotel, mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento, 8h44, vamos fazer aquele intervalinho amanhã com inserção política obrigatória e depois, agora sim, vamos falar com os nossos convidados. O Leonardo da Costa, eu lembro que ele continuou lá, né? Lembro que a gente não deu tchau para ele. Tá aí ainda, ô Leonardo?
Sempre apostos.
Ah, viu? Então vamos fazer intervalo e a gente já volta, não sai daí.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua para jogar ou estudar com a maior estabilidade do Brasil, comprovada pela Speed Test. Ligue para 0800 720 1234 e tenha 350 mega por R$ 99,99. No combo, mais um ano de assinatura Discovery Plus inclusa. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
Procurar um modo de crescer, crescer, amar.
Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
O Republicanos escreve com você uma história de trabalho e lealdade ao Rio Grande.
Segurança pública para todas as famílias é condição para a democracia e um compromisso que assumimos com a população.
E um Estado forte se faz com atendimento digno em saúde, estradas decentes e respeito às nossas forças produtivas.
A família republicana precisa de você nessa Constituição.
O Republicanos é 10. Seja 10 você também.
Atendimento com agilidade, preço baixo com qualidade.
Só na Plenobras, só na Plenobras.
Materiais hidráulicos e elétricos é que você vai encontrar.
Só na Plenobras, só na Plenobras.
Muitas variedades e as melhores marcas você vai encontrar.
Só na Plenobras.
Plenobras, sua parceira em materiais elétricos e hidráulicos. Acesse plenobras.com.br ou ligue 2101-6800.
Já pensou em adquirir uma telha com 15 anos de garantia? Conheça as telhas ecológicas Ondoline, a única no mercado com 15 anos de garantia. Saia do cinza e venha para a Ondoline, disponível nas lojas de material de construção.
Seu carro novo com entrega em 24 horas é aqui na Sponkeado Jardine. Isso mesmo, na sua garagem em 24 horas. Cruze 2022 com juros zero em 36 vezes e bônus de R$2.000. Últimas unidades. E também Tracker 2022 com parcelas a partir de R$990. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
Sabe aquele assunto que surge aqui, repercute ali, mas tá difícil de entender? Vem junto no Descomplica Kelly, o meu podcast. De segunda a sexta eu trago um assunto e explico tudo de um jeito bem fácil e rápido. Em GZH e no Spotify.
Voltamos, 8h47. Show dos Esportes, direto aqui do Gaúcha Esportes Bar, KTO. Quer dar o teu palpite nos esportes? O melhor lugar é a KTO.com. Faz o teu registro e comece a brincar. KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com.
E unidos na casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Falei há pouco da arbitragem na Copa do Mundo, né, dos brasileiros, sempre para Langiru, cooperativa Langiru, alimentando gerações.
E além da KTO, aqui no Gaúcho Esportes Bar, também a parceria da que tá ali no painel, né, Claro. Vem pra Claro agora mesmo, com a Claro, a casa brilha. Pra gente fechar aí de Cuiabá, neste frio, Leonardo Acosta, sorte que tu levou casaco aí pra Cuiabá. Destaque final do Inter aí, que joga amanhã, né? Vamos trazer o time. Juma Marruá aí, velho do Rio.
Ainda não. Não, aqui as distâncias são grandes, né? A gente está um pouquinho distante do Pantanal mesmo. Mas vamos ver se dá tempo de fazer essa busca. O Lucianinho, ó, seguinte, ó, time provável do Inter. E olha, para mim ficou claro que vai ter preservações mesmo, tá? Não significa um time totalmente reserva, mas o Inter deve ter um time bem diferente no sábado em relação ao de terça-feira pela Sul-Americana. Para amanhã, Daniel, Heitor, Mercado, Vitão e Moisés, Gabriel, Lisiero, Edenilson, Alan Patrick, Wanderson e David, ou quem sabe o alemão, começando no ataque. Contra um Cuiabá, que segue de técnico interino, o Luiz Fernando Jubel. O Pintado foi demitido depois da eliminação contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. E o Cuiabá, que é o seguinte, no meio da semana teve Sul-Americano, mandou os reservas para o Uruguai. Já estava eliminado, mandou os reservas, nem o treinador, que já é interino, foi para lá. Cuiabá ganhou a primeira partida internacional de sua história, fez 2-1 no River do Uruguai, não adiantou muita coisa, já estava eliminado. Mas cito isso para dizer que o time ficou a semana inteira com os titulares se preparando aqui no Mato Grosso para esse jogo contra o Inter, Lucianinho.
Muito bem, senhor Leonardo Acosta, direto lá do Pantanal. Agradecer ao Léo, né? Estou recebendo aqui um WhatsApp, né? A galera manda recado direto aqui. A nossa ouvinte lá de Águas Claras, Sueli, diz que
tá sempre ligado,
foi, né, da novela Pantanal também. Que ela, na época dos anos 90, ela lembra que ela se... Que bobagem isso. Que ela se inspirava na personagem lá nos anos 90, que era
Cristiano Oliveira, né?
Isso.
Na primeira vez. Eram concorrentes, mas a Tieta do Agreste com a Beth Faria não era na mesma época?
Eu acho que era um pouco antes a Tieta. Antes.
A Tieta, eu acho que é início dos anos 90,
não,
né?
Não, é 89. A Tieta ali, acho que é 89, 90 e Pantanal é depois.
Eu lembro do Pantanal que tinha a Guta. Lembra da Guta? Que era a gaúcha aquela, Luciane Adame. Fez um baita papel lá naquela época.
Muito bem. Abraço. Bom descanso aí, Léo. Bom trabalho, né? Porque tu vai voltar daqui a pouco no Estúdio Gaúcho, né? Bom descanso isso. Até ali, né?
Voltamos em seguidinha com o Ramon Nunes.
Tá tratando abraço. Bem aí o Marcelo Debona?
Sim.
O velho do Rio?
Janta por... O que que tu sugere? Não, tu não, Luciano. Em Manhago, sabe tudo de culinária?
Nunca fui em Cuiabá. Não,
Manhago vai nos dizer peixe. O que que tu sugere hoje, mano.
É um peixe de água doce, hein?
Um tucunaré na telha.
É, esse é mais de Belém, Léo, mas sempre tem um peixinho de água doce lá, um dourado.
Ah, tem dourado, é. Não, dourado é o apelido do Cuiabá,
do
não
Cuiabá,
é?
Do Cuiabá.
Então tá, bom trabalho pra vocês aí,
gurizada. Se não achar o na telha, a gente procura um na laje.
Tá bom. Leonardo Acosta, valeu.
Acho que o Léo já trouxe aí um gancho pro nosso primeiro convidado.
Vamos apresentar o senhor Luiz Carlos Caldas Milano, tá aqui conosco. Quanto tempo, hein, que eu não vi o senhor, tudo bem? Bom, com pandemia, né, a gente não via algumas pessoas durante muito tempo, né?
Isso aí.
Tudo bem, Milano? Boa noite.
Boa noite, Lucianinho, boa noite, Gustavo. Boa noite aos ouvintes. Cara, tava com saudade.
É, pois é, agora que a gente tá voltando aos pouquinhos, Gaúcho Sports Bar.
Fazer umas teses, Milano é bom de tese.
Ver os amigos pessoalmente.
Já tava fazendo fora do ar aqui, já.
Mas é bom, cara, é bom a gente tá voltando aí ao normal, né? E poder estar junto com os amigos aqui.
Eu já vou provocar, então.
Pra falar de vai, futebol.
Carrinho. Já vou dar o primeiro carrinho. Só, Milano, 13 empates, né? O quarto empate ou uma derrota, acho que nem dá pra cogitar, né?
Lucianinho, isso aí é com o Mano Menezes, com o pessoal do profissional.
Só quer falar tá da base, do sub-20.
O Mano tá chegando agora. Não, cara, claro que a gente espera fazer um bom jogo amanhã, mas como a gente tem visto... Né, pelas declarações agora que a gente ouviu o presidente, alguns atletas deverão ser poupados, porque a gente vem numa sequência aí forte de jogos. E a gente espera, claro, cara, vencer amanhã seria importante, mas o Cuiabá é um adversário chato, né? Daqueles adversários chatos
não,
sempre.
Não é um jogo fácil, né? Vamos combinar.
É.
Murrinha. Time murrinha.
É um jogo chato, né? Mas eu espero que a gente consiga fazer mais um bom jogo. Eu acho que isso é importante salientar, Luciano, mesmo que a gente tenha empatado os últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Inter fez boas atuações, acho que a exceção que baixou um pouquinho foi contra o Juventude, pode ser, mas a gente vem de boas atuações, né, e acho que isso é o mais importante. Contra o Independiente Medellín agora, a gente fez uma boa atuação e conseguiu vencer, então isso mostra que a gente está no caminho, que o Mano está começando a acertar o time da maneira que ele acha melhor, e se Deus quiser, cara, amanhã vamos trazer 3 pontos na bagagem.
Eu acho, Milano, até não quero que tu fale a respeito disso, porque está dentro do Internacional, enfim, mas eu acho desnecessária a preservação amanhã contra o Cuiabá. O Inter ficou uma semana sem jogar do Corinthians, até o jogo do Corinthians, né? Jogou contra o Juventude e ficou uma semana inteira sem jogar. Aí, claro, aí agora teve o jogo.
Mas é que vai jogar terça, Marco. Acho que a questão é essa mais.
Em casa, né? No Beira Rio. Não, bom, eu acho que desnecessário, até porque o Inter está em 11º. O Cuiabá se ganha do Inter. Passa o Inter.
Eu acho que o Inter tem esse limite de não poder deixar ponto lá. Né? Para quem tem ambição, né? Não dá para deixar ponto para trás.
Fora de casa, na Arena Pantanal, é complicado e tal. Eu acho desnecessário nesse momento, né? Porque eu acho que o Inter, terça-feira aqui, vai atropelar o 9 de outubro, isso é muito ruim.
É muito ruim. Muito sabe ruim. Que eu vi o 9 de outubro em Guarani, me prestei a ficar vendo o jogo. Até porque tinha que, daqui a pouco, escrever, porque ia ter uma combinação que ia levar
mas
à frente à situação do Inter. Tinha que escrever no site lá, enfim. Era um jogo assim, um midar total. Os dois, um pra cima do outro e tanto o jogo foi do jeito que foi, né?
Mas é que tem alguns atletas que vêm de alguns jogos bem desgastantes e que não pararam, né?
O René é um que sentiu já, né?
Exatamente. Eu vejo
Bustos
que essa...
é outro que eu acho que também tem que dar uma segurada daqui a pouco.
Eu
acho
vejo
que é o que vai ser, né?
Que essa preservação, ela vai ser calculada, viu, Manhago? Então, olhando pelo prisma do clube... Em alguns momentos tu vai ter que fazer esse tipo de escolha pelo momento, não vai se poupar somente por poupar, mas sim aqueles que vêm de uma sequência maior de jogos. A minha leitura, pelo menos, é essa, né?
Mas olha a loucura que é essa, a Copa Sul-Americana, porque é o seguinte, ó, vai, uns dois jogos no mesmo horário. A diferença do Inter é pró um gol, né? Vai isso. Que o outro time lá enlouquece e começa a fazer uma... mete uma goleada em cima do outro que está eliminado.
Não, mas é na Colômbia, Luciano.
Não, eu sei, mas...
Bom, é.
Futebol, é que o Inter, né? Assim, o Inter não depende só dele. Esse é um detalhe, assim, do jogo. Então o Inter pode ganhar, mas ele vai ter que fazer, no mínimo, igual o que o outro fizer. É.
Mas o Guairenha também não depende só dele.
É, o Guairenha tem que chegar.
O Guairenha também não depende só dele.
Ficou uma situação esquisita nesse grupo, né?
Não é só o Inter, quer dizer... É. Quem vencer com um saldo de gols melhor leva. Essa aqui é a verdade.
Mas é um negócio meio atípico. Eu não lembro de uma situação assim, que tu vai entrar, se tu ganhar, mas tu corre ficar fora mesmo ganhando.
É, porque é uma vaga só aqui.
É.
Dá essa peça.
Senão tava resolvido já, né?
Mas enfim, eu acho que o Inter tem reforços importantes, que é o Alan Patrick, por exemplo, que não pode jogar na Sul-Americana e vai ser, né, o titular amanhã.
O Pedro Henrique fica, deve entrar também, né?
Pedro Henrique pode entrar.
E a questão do Bruno
que Moisés para o René, eu não vejo grande diferença, tá?
É, também.
Agora, Heitor para o Bustos é uma diferença abissal. É.
Na zaga daí o Bruno não joga, porque ele tem a questão dos jogos do brasileiro, né?
É Vitão e Mercado, porque não tem outro, né? O Kaique não viajou ainda.
Está se recuperando,
tá
né?
Está se recuperando, mas eu acho que, enfim, opiniões, né, de essa claro. Questão de preservação, eu...
Que a gente consiga repetir mais um bom jogo, que a gente tenha mais uma boa atuação, que a gente mantenha essa sequência de boas atuações. E com boas atuações, o resultado, com o tempo, ele acaba aparecendo. Tomara que a gente consiga fazer isso amanhã.
Eu lembro de comentar muito quando, às vezes, o Grêmio, o Renato fazia muito isso de poupar jogadores. Eu não gosto de poupar assim, ó, todo mundo. Daqui a pouco botar um time todo descaracterizado. Mas fazer como daqui a pouco a ideia do Mano é fazer, tira um aqui, o outro ali e o outro acolá.
Acho que é isso que vai acontecer, 3, 4 no
mas
máximo.
Às vezes acontecia de botar um time todo reserva, daí complica, né? Daí complica. Eu proponho o seguinte, vamos fazer um intervalo agora e depois das 9, Serginho Vasquez, seja bem-vindo. Boa noite, Serginho, tudo bem?
Boa noite, Luciano, boa noite, Panhago.
Tudo bom, Serginho?
O nosso grande representante internacional, que a gente aqui em off brinca bastante.
Ah, vocês são espetaculares os dois.
Milano.
Já fizemos algumas juntas, né, Sérgio?
Algumas juntas. E estava escutando aqui a.
Tu acha que ele te convenceu? Tu acha que o Inter realmente tem que poupar, que está certo?
Eu diria para ti, cada um com seus problemas. Nós já temos bastante problema lá do estádio, lá da Arena. Temos muita preocupação. Estamos trabalhando diariamente e o Internacional fica com seus problemas. Eu estou numa fase que eu tenho que me preocupar só com o Grêmio. Eu não estou nem aí para o Internacional, sabe? É, claro que eu dou uma olhadinha de vez em quando, mas não sou mais aquele secador de carteirinha como era antigamente. Hoje eu estou com as minhas energias todas voltadas para o Grêmio. Todas voltadas neste momento, que o Grêmio é muito importante, já que eu estou lá junto com o Denis, nós estamos focados, trabalhando dioturnamente para levar o Grêmio de volta à Série A. E atravessar essa turbulência, esse vendaval que apareceu aqui na terça-feira, quando nós estávamos voltando, diziam que era o ciclone, isso aí.
Iaquecan,
nós estamos atravessando esse Iaquecan e logo ali nós vamos ter uma bonança legal.
Serginho e o Milano vinham sempre aqui no show como conselheiros, tal,
corneteiros.
Agora eles estão na bronca, estão na briga aqui.
Agora nós estamos quietinhos sem tocar flauta em ninguém.
É tudo light.
Não, uma flautinha sempre sai.
Faz parte.
Não, e aquela coisa, como é que é pouca munição, mas atirando também.
Eu vou te dizer o seguinte, o Lucianino, inclusive a gente que agora está do outro lado, né, e leva chumbo toda hora, né? Eu acordo de manhã já levando chumbo, vou dormir levando chumbo e não tem problema. Mas eu, até pela idade, até pelo tempo que a gente já passado pela vida, eu não engulo mais sapo. Tu vê que eu tô com o pescoço um pouco grande aqui, o maior que tá vendo. Eu tô com o sapo todos aqui na boca. E pode esperar que depois que terminar e a gente subir para, se Deus quiser, estiver na Série A, olha, o Putin vai ser coisinha para mim.
Vamos para a hora certa e na volta a gente vai tratar um pouco mais do Grêmio aí com o Sérgio Vasquez junto com o Luiz Carlos Caldas Milano aqui no Show dos Esportes. Então não sai daí, a gente já volta.
Opa, tudo bom, guri? Tu é o guri bom de palpite. Conhece tudo, é praticamente um cientista da área futebolística e adjacências. Então tu tem que acessar KTO.com, ali tu vai te divertir e ainda corre o risco de tu ganhar uns pila. Tu não entendeu, eu repito, o nome do site é KTO.com ou KTO.com, pra ti que não fala inglês. Vai lá, guri, acessa e te diverte. Tá bom, querido, abraço.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua para jogar ou estudar com a maior estabilidade do Brasil, comprovada pela Speed Test. Ligue para 0800 720 1234 e tenha 350 mega por R$ 99,99 no combo, mais um ano de assinatura Discovery Plus inclusa. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
Sou Beto Albuquerque, pré-candidato a governador. Nós gaúchos queremos um Rio Grande melhor, que seja um exemplo para o Brasil como um lugar melhor para se viver. Mas ninguém chega a um lugar diferente se não escolher um novo caminho. O PSB propõe desenvolvimento, mais igualdade social, com a educação como a grande prioridade. Está na hora de ter coragem, mudar de rumo para conquistar um futuro melhor. Se você pensa como nós, filie-se no PSB.
Atendimento com agilidade, preço baixo com qualidade.
Só na Plenobras, só na Plenobras.
Materiais hidráulicos e elétricos, aqui você vai encontrar.
Só na Plenobras, só na Plenobras.
Muitas variedades e as melhores marcas você vai encontrar.
Só na Plenobras.
Plenobras, sua parceira em materiais elétricos e hidráulicos. Acesse plenobras.com.br ou ligue 2101-6800.
Na feijoada tem que ter carinho. Churrasco bom tem que ser feito com amor. Seu paladar merece cuidado. Tem que ter qualidade e sabor. Tem que ter Zália na sua vida. Na sua mesa, no coração. Carne suína tem que ser Zália. É mais prazer na sua refeição.
Zália Alimentos, tem que ter Zália na sua vida.
São madrugadas mal dormidas, estudando ou fazendo plantão, horas investidas em especialização, finais de semana e feriados longe da família. A vida do médico não é fácil, requer dedicação, entrega, aperfeiçoamento constante. Em todos esses momentos, o sentimento que melhor define a escolha de ser médico é orgulho. Se essa é a sua história, também pode ser a de milhares de médicos em todo o Rio Grande do Sul. Cremer 70 anos, orgulho de ser médico.
Luciano Périco e Gustavo Manhago.
Que dupla, hein? Que dupla! 9-6! Direto do Gaúcho Esportes Bar, o show dos esportes. E aqui no bar sempre tem a parceria da Claro. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha!
KTO.com, te registra lá, dá o teu palpite. KTO.com, onde a diversão acontece. Terminou Brusque 1, Tombense 0. Brusque, sétimo colocado, Tombense na lanterna. Daqui a pouco tem Bahia e Ponte Preta pela Série B.
Ah, mas esse aí, o Serginho Vasquez, vai dar uma coringada no Bahia, né? Tu disse que não tá secando, mas o Bahia vai dar uma...
Não tô secando com o irmão.
Ah, o co-irmão, mas o resto ali tá Bahia, Sport, Cruzeiro, a secação tá...
Ali não, o empatezinho. O empatezinho tá de bom tamanho.
É, o empate, geralmente, né? Se a gente pegar, né, Manhaco? Tu que é o homem dos números também.
Tem quatro, né? Então, é. Daqui um pouco, não sei se não é melhor daqui um pouco deixar a Ponte Preta lá pra trás e ficar menos time na frente brigando, né?
Não, eu até porque eu tenho uma tese sobre, principalmente o campeonato brasileiro, tanto faz A, B, C, qual é o qualquer uma delas, do ponto corrido. Você vê quem é que vai cair nas primeiras 10 rodadas. E você vê quem é que vai decidir nas últimas 10 rodadas. Isso historicamente. Pode ter uma exceção ou outra, mas se pegares, por exemplo, o Grêmio não caiu ontem nas últimas rodadas, ano passado. O Grêmio caiu nas primeiras 10.
Não,
Grêmio,
primeiras 8, fez 2 pontos.
Por isso que eu digo, de 10 em 10, tu entende? E se tu fores analisar, eu pode pegar um daqueles rapazes lá que ficam olhando sempre. Os últimos campeonatos brasileiros, quem ganhou o campeonato brasileiro foram as últimas 10 rodadas que deram aquele
É que dá um sprint. É. Uma questão, né, que acho que a gente tem que projetar no caso da Série B, eu tô com um palpite e eu botei num programa que a gente fez antes de começar. Esse ano acho que vai dar bem lógica na Série B. É tipo assim, é Bahia, é Cruzeiro, é Vasco, Grêmio, e eu não botei o Sport, eu deixei o Sport fora. Então a gente tem cinco, na minha opinião, tem cinco para quatro vagas. Acho que Novo Horizontino ali, óbvio, não vai ficar ali. E eu não vejo ali, do que eu tenho acompanhado dos jogos, da outra turma toda do campeonato, que vai brigar. Eu acho que são esses cinco que vão correr até o final aí, os cavalinhos vão correr até o final para ficar com as quatro vagas. São os grandes que vão pontear.
Pode ser. Eu até digo assim para ti, Luxaninho. É lógico que pelo tamanho do Grêmio, pela expectativa que a gente tem e pelo plantel que nós temos, nós temos que estar sempre entre os quatro. Mas de qualquer maneira, não pode se afastar mais que dois, três pontos. Porque eu acho que depois do segundo turno, quando nós virarmos o segundo turno, nós vamos ter jogadores bem importantes que estão retornando. O caso do Kahneman, nós temos um Ferreirinha, nós temos o Jonathan Robert. Nós temos o Guilherme que está contratado, então eu... O
Guilherme está fechado mesmo, ele vem agora tá, quando se liberar.
E o Otaciano que vai estar tá voltando, mas ainda não é 100% que possa ficar. Mas de qualquer forma, eu acho que o Grêmio vai ter gordura para o segundo, depois que virar o turno. E eu acho que aí o Grêmio vai ter um pouco mais de grupo em relação aos outros. Agora não pode se afastar.
Pois é, isso que eu ia te dizer, Serginho. Porque é o seguinte, o Grêmio projeta ter esses jogadores mais... Um pouco mais à frente, em julho. Mas até lá a gente tem quantas rodadas, Manhago, aproximadamente, vê se tu tem isso de...
11.
É muito jogo.
Não, é lógico, doutor. Lucianinho, eu não estou dizendo que vai se abandonar. Eu estou dizendo que, claro que tem que, por exemplo, esse jogo com o Vila Nova, tem que ganhar.
É, eu acho
agora,
que você não tem
é claro, escapatória. Eu digo tem que ganhar, nós temos que fazer força para ganhar.
Tem que jogar, do outro
tem que
lado
jogar, tem outro time. Agora, eu gostaria só que nesse jogo o Grêmio tivesse um pouco mais de... Então, é sorte, não existe sorte, existe competência de fazer os gols. Porque o Grêmio ontem, por exemplo, teve no mínimo umas três chances de gol. E quando os adversários jogam conosco, eles chutam uma bola em gol e fazem gol em nós. É competência deles, é incompetência nossa. Mas eu espero que vire esse momento e que as bolas comecem a entrar. Entende? Eu acho que isso é importante. O Grêmio não está jogando bem? Tudo bem, até concordo que não está jogando bem. Mas eu sou meio pragmático, eu quero é resultado. Esse negócio de jogar bem. Como é que jogaste bem? Tá aí, como é que foi o jogo? Empatou. Não me serve.
Ah, eu vou quero te dizer, ganhar. Ainda mais uma Série B, não vai ter espetáculo.
Não, Série B seria, qualquer uma.
Tem que ganhar.
Esse papinho aí de...
Ah, mas a gente vê, por exemplo, na Série A, o Atlético Mineiro joga bem, o Palmeiras joga bem.
Não querer me meter no co-irmão, mas ele vai jogar esses três pontos do Cuiabá, vale o mesmo.
Não, claro, isso
sim. Os mesmos três pontos, pode fazer falta. Aí depois, quando chegar no final, o Internacional não chega numa Libertadores. Ah, faltou.
Eu vou ver o Milano chorando aqui, lágrimas de sangue. Se o Inter não atingiu algum objetivo, os pontos que ele deixou, por exemplo, contra o Avaí. Ah, o Avaí está lá em cima, mas está lá em cima, mas sabe que não vai ficar lá em cima. É. Então o campeonato tem razão, Serginho. O primeiro jogo e o último valem a mesma coisa. Mas tem jogos que tu não pode deixar para trás, ponto.
Normalmente, quem tem ganhado, né, os campeonatos brasileiros de pontos corridos é aquele que troca ponto com os grandes, né, entre si, mas ele não perde pontos para os clubes
passa
de menores.
Ele passa a régua nos pequenos.
Expressão,
passa a régua.
É assim que funciona. Historicamente, tu vê que quem ganhou fez essa receita, né, teve essa receita. Trocou ponto com os grandes, porque é normal, vamos assim dizer, tu trocar ponto com o Flamengo do Maracanã no Beira-Rio. Faz parte tu ganhar e perder lá o cabo
dos
dois,
por exemplo,
né?
Jogou com o Cruzeiro lá, perdeu, tá, é o jogo.
Faz parte.
E vão combinar, foi um golzinho de xiripa do Cruzeiro ali, né?
Pra mim o Cruzeiro...
O rabo ali, aquele gol. E às vezes era zero o jogo. Mas é a troca de ponto, né? Esse aí tu pode perder o ponto. Se tu vai jogar com o Vasco, como o Mourinho vai jogar com o Vasco lá, é complicado o jogo. Dificílimo o jogo. Por mais que o Vasco, que a gente tá vendo, e eu vi Vasco e Guarani, o Vasco... Sei que o nosso querido colega ali, vascaíno. Ali, Serginho, o Gleitson é vascaíno, Serginho, ali, ó. Ele disse que não está falando de futebol nesses últimos meses. Ele tá... Mas é isso, eu acho que a trocação entre os grandes ela vai acontecer. Tu não pode perder ponto para quem
a diferença
sabe que vai
não
se
é
atrapalhar.
Aí. A diferença não é. A diferença é contra os times de menor expressão. E isso faz realmente diferença lá no final, quando tu diz, puxa, empatei em casa.
Tu vai chorar, eu tô dizendo, eu vou te trazer aqui, tu vai dizer, bah, o jogo do Avaí.
Eu não aguento mais chorar ponto perdido pra esses times, Luciano.
Mas uma hora a gente vai ter que aprender aqui no Rio Grande do Sul como é que é essa lógica, né? Não pode deixar ponto contra time que é mais fraco.
Mas o futebol também, né? Tem a questão.
Não tem mais bobo no futebol.
Tem a questão do imponderável no futebol de. E essa é a graça do futebol, de times às vezes tidos como mais fracos ou não favoritos ganham dos melhores, né? Essa é a graça do futebol, é essa.
Milano, até porque o futebol, eu acho que é o único esporte que o pior pode ganhar.
Claro, é isso aí.
Porque se tu for jogar no basquete,
são
difícil,
melhor de sete lá, né?
Não porque é melhor de sete. O basquete, se tu não for bom, tu não bota dentro da casinha lá.
Não, no vôlei também.
No vôlei também.
É isso aí.
Entende? Então, o tênis, tu não vê zebras assim como vê no futebol.
É isso aí.
Futebol não. Futebol, tu dá um chute, fez um gol, se fecha lá atrás e seja o que Deus quiser.
O Leicester foi campeão da Premier League esses tempos como? Jogando por uma bola. Jogando de forma reativa.
Com todo respeito.
Não.
Aí o que eu quero dizer é o seguinte, Bruno. As pessoas muitas vezes confundem clube grande com time pequeno. E muitas vezes tem time grande com clube pequeno. E isso se confunde. Aí quando se diz assim, o Grêmio foi campeão da Libertadores em cima do Lanús. Pô, vamos combinar. O clube Lanús pode ser pequeno, mas o time daquela época foi campeão argentino. Então é esse detalhe que a gente tem que trazer. Eu não posso dizer que o Cruzeiro, o time do Cruzeiro, que não sobe há 5 anos, é um time, o time é ruim. O clube continua grande. Entende? Isso faz isso que acontece com o Internacional,
não,
com o Grêmio, com qualquer um.
Com certeza.
A gente tem que ver desse jeito. Então, muitas vezes, tu diz assim, vai jogar com um time tal, com o Avaí. Mas o momento do Avaí é bom. O momento. Talvez daqui a 2 meses o Avaí não se sustente.
Eu acho que a gasolina ali, eu acho que não tem, né? Gasolina para ir.
Aí é outro departamento, Luciano. Mas hoje, no momento, o time deles está. Tá ajeitadinho.
Como o Novo Horizontino, que não tem nem sei se é ajeitadinho, mas se olhar a tabela, ele tá em quinto.
Em quinto.
Mas não vai ficar, né?
Não, eu entendo, mas muitas vezes as pessoas dizem, quem empatou com aquele time. Não, mas o time tá bem. O clube é pequeno. Essa é a diferença, as pessoas não aceitam.
Não, no caso do Grêmio, dá pra dar um desconto do Mirassol, Milano. O Mirassol, naquele momento que enfrentou o Grêmio, ninguém disse, vai ser uma barbada pro Grêmio, se ninguém falou isso.
Era um dos melhores.
Eu não lembro de alguém na imprensa falar, mas o Grêmio ganhou já do Mirassol, passou. Barbada. Não, ninguém falava isso. Porque o Mirassol é um clube pequeno, mas que tinha um time organizado, que foi bem no Paulistão. Mas isso acontece.
O próprio...
Já o Inter perdeu pro Globo, que daí não tem explicação.
Não,
daí não tem a menor explicação.
Vamos cobrar aquilo. Como é que foi o Ituano no Campeonato Paulista também? Foi relativamente.
Ele ficou em quinto, né? Ele ficou atrás do campeão do interior.
Agora, isso não quer dizer.
Ganhou do Botafogo lá do Pelaipe.
Isso não quer dizer que o Grêmio não teria que ter jogado muito melhor ontem. Isso é outra situação.
Claro.
Acho que o Grêmio não jogou. Tudo bem. Eu até vou concordar. Também não vou ser idiota, hipócrita aqui, chegar a dizer o Grêmio jogou bem. Não. O Grêmio até teve oportunidades, poderia ter ganho o jogo. Mas que não jogou bem, isso é definitivo. E a gente tem que sempre saber por que perdeu e por que ganhou. E isso nós sabemos. Isso pode, o torcedor pode ter certeza que nós estamos analisando, estamos conversando com o Roger, eu e ele diariamente conversamos muito com o Roger, com a sua comissão técnica, e eles têm consciência das necessidades que nós precisamos, o que nós precisamos melhorar. E pode ter certeza que nós vamos dizer que nós, eu não vou aqui prometer nada, eu não prometo nada. O que a gente está prometendo é trabalho. Saber que onde nós estamos olhando nossos defeitos e tentando melhorá-los. Agora, quando vai ser isso, vai ser domingo que vem, tomara assim seja, que já seja domingo que vem. Porque nós vamos trabalhar todos os dias em busca de soluções. Essas soluções que até hoje não se apresentaram dentro do campo. E não se apresentando dentro do campo, os resultados não estão vindo. E nós temos que conquistar os resultados. Nós não vamos, na minha pessoa física aqui, eu não vou prometer para o Grêmio que o Grêmio vai ser obrigado a ganhar o Vila Nova. Agora, pode ter certeza, torcedor, nós estamos olhando todos os nossos defeitos, procurando corrigi-los durante a semana, e talvez nós vamos fazer uma grande partida lá. Se vamos ganhar, não sei, mas pode ter certeza que vai ser bem modificado. Isso eu garanto. Agora, de ganhar ou não ganhar, nós não temos obrigação de ganhar de nenhum clube, porque são 11 jogadores contra nós. Nós temos obrigação de entrar lá e valorizar a camisa do Grêmio, jogar e molhar e sair de lá suado e vender caro, se for o caso de uma derrota. É isso que nós estamos exigindo. é o que nós queremos. É que o Grêmio pode até perder. Eu mesmo, enquanto dirigente, até na década de 90, quando eu fui dirigente, eu muitas vezes entrei no vestiário e cumprimentei os jogadores por uma derrota. Não cumprimentaram efusivamente, mas eu cumprimentei pela vontade, pela determinação, pela imposição que eles tiveram dentro do campo. E é isso que nós estamos exigindo. E o Grêmio, quando a gente fala em atitude, não é que o Grêmio não está se doando dentro do campo. Atitude em termos de personalidade. Talvez alguns jogadores estão passando no momento e a gente tem que fazer esse trabalho fora de campo para fazer com que eles, não é que se deem um pouco mais, mas que eles, em determinados momentos, eles consigam realizar aquilo que eles trazem dos treinamentos. Nós temos visto lá os treinamentos. Por que que não estão sendo resolvidos dentro do campo? É isso que nós temos que chegar e é isso que nós estamos trabalhando diariamente lá no Grêmio.
Já tem vacaria na terça aí. Vai time reserva lá, já está decidido isso aí?
Certo? Vai o G2.
O time reserva. Não é a transição e não...
Não é a transição. A gente coloca assim, o Roger tem essa denominação. G1 é o titular, G2 é o time reserva.
Não, Roger vai.
Vai. Não, vale taça, né, velho? Olha aí, um momentinho, é a segunda taça que nós podemos ganhar esse ano.
O Roger não vai correr, né, então?
Agora vocês vão me dizer que Recopa não é importante, não vale nada. Não, aí vale. Quando os outros ganham, vale. Quando eu ganho, não vale.
Vale sempre.
E vai ser bom porque vão jogar alguns jogadores que não têm jogado.
Pois é, isso que eu ia te perguntar.
Ah, deve jogar o Thiago Santos, deve jogar o Benítez, deve jogar o Fernando Henrique.
Será que o Kahneman volta já? Ainda não? O
Kahneman deverá viajar. Se continuar assim, ele vai jogar, talvez jogue minutos, alguns né? minutos. Mas isso é com o Roger.
Tem que botar uns pouquinhos, né, o Kahneman, né? Com a questão...
Eu estou citando aqueles que são reserva, que todo mundo sabe que são reserva. Entende? Então, o titular está...
Amanhã lá, na capa do Diário Gaúcho, Sérgio Vasquez escala o Grêmio para...
Não, mas isso eu vou te contar. É por isso que, Luciano, vocês até estão tendo um privilégio, eu não tenho dado entrevista mesmo, eu disse por dentro. Eu lembro a minha primeira entrevista quando eu assumi lá, Milano. O ano passado, vieram me entrevistar no domingo, porque eu sou um diretor meio diferente. Eu concentro em Porto Alegre também. Eu acompanho os jogadores aqui na concentração, procuro me inteirar tanto em viagem como aqui em Porto Alegre. E eu estava lá no hotel, e aí vieram me entrevistar e me perguntaram sobre o Douglas Costa ia jogar. Eu digo, olha, tia, ele trabalhou no Rachão, aparentemente está bem fisicamente, mas quem vai escalar é o Roger que vai poder dizer. Não,
era o Mancini.
Era o Mancini que vai poder dizer. Aí daqui a um pouco me liga uns amigos meus e disse assim, vem cá, Serginho, tu viste o que está num poste aí numa rede social? Eu digo, não. Diretor Sérgio Vasco, dedura da Douglas Costa.
Pô, dedura?
Dedura Douglas Costa. Aí enlouqueci, né? Fui olhar. Estava escrito Sérgio Vasco deu entrevista na Rádio Grenal, o que eu tinha relatado para vocês.
Que loucura,
então, né? Isso quer dizer o seguinte, o futebol está caindo para um lado também muito perigoso pelas redes sociais também.
Mas não tenho... só o futebol, tudo, né?
Eu não tenho nada contra a rede social, não tenho nada. Só que é o seguinte, Lucianinho, as pessoas, para ganhar clique...
É o caça-clique, é isso aí.
Caça-clique, eles botam lá, Lucianinho, não sei o quê.
Não, eu vou botar aqui, ó, Sérgio Vasquez escala o Grêmio.
Pronto, aí os caras já vão lá, tu entende? E eles detonam tudo. Isso aí tá ficando ruim. O futebol, olha,
hoje, com as redes sociais, Serginho, as pessoas pegaram o hábito de só ler a manchete. Eles não abrem, os caras não se prestam a abrir a matéria para ler. Por mais que a manchete seja tendenciosa ou até mau caráter, vamos assim dizer... Se tu abrir e leres a manchete, tu lê a notícia, né? Tu lê a reportagem, tu vai ver que não tem nada daquilo escrito ali.
São parentes, então lê. O mau caráter é quem fez isso. Não é quem não lê.
Não, é isso que eu tô dizendo. A manchete...
O cara usa um subterfúgio para provocar que as pessoas vejam acessem aquilo.
Só que ninguém acessa. A maioria das pessoas só pega a manchete, printa aquilo ali, põe na rede social e vira uma crise.
Isso é um fato, as pessoas leem muito pouco.
É inacreditável.
E tem outra coisa, né? E pelas redes sociais, e a gente sabe no dia a dia, toda mentira falada várias vezes acaba se tornando verdade. E aí começa as redes sociais, aí tá, um coloca, o outro coloca, o outro coloca, o outro coloca, no fim acaba dizendo, entende? Acaba querendo virar verdade. Isso tá chato, tia. Isso tá incomoda. Não só.
É, mas eu acho que a gente, não só do futebol, mas em qualquer área de atividade, a gente vai ter que continuar e se acostumar com isso.
Esse ano.
Esse ano tem eleição.
O ano de eleição, o futebol, a gente trabalha com jornalismo, enfim, a gente tem que se acostumar com isso, filtrar. Não...
É, mas
depois, eu já me estressei muito com coisa de rede social hoje em dia.
Mas Jani, quando tem muitas vezes que entra pro lado pessoal, Lúcio.
Não, mas isso. aí tem que. Tipo o que aconteceu, por exemplo, com o Edenilson. Eram jovens que fizeram. Não, brincadeira, só um pouquinho, brincadeira.
Brincadeira.
Não, brincadeira não, velho. Não, brincadeira não. E, aliás, os pais daqueles jovens ali, que eles que levaram os guris na
delegacia.
Livramento, né?
É, fizeram muito bem, né? Porque aquilo ali não pode mandar um troço pra... Ah, não, mas é um grupo interno. Não, não tem.
As pessoas ainda acham que é terra sem lei, né? E não é. Tem que cuidar um pouquinho.
Ô, Manhago, vamos fazer um intervalinho pra gente não perder o nosso tempo aqui das inserções.
Vamos nessa, 9:23.
Não começou ali ainda, né?
Não, mais 7 minutos pra Bahia e Ponte Preta na Fonte Nova.
Serginho já botou uma ruda aqui na orelha ali pra ver o Bahia. Bahia é a terra dos orixás lá, os caras estão...
Ainda bem que nós vamos fazer intervalo. Pediram pra gente chegar aqui às 8:30, nós chegamos aqui às 8:20. E agora vai fazer. Ficamos meia hora escutando ele falar.
Não, e tem intervalo.
Agora que chegou meu pastel, ele faz intervalo, vai ficar frio? Não, negativo.
Não, é que tem inserção política ainda obrigatório, Serginho. Então, se não botar agora, nós vamos preso ainda. Além de não fazer o programa, a gente vai preso ainda. Então, vamos fazer intervalo a 8:24. É o show dos esportes, direto aqui do Gaúcho Esportes Bar. Então, intervalo aqui, eu tô anotando, ó. 21:24. Daí só falta um. Intervalo e a gente já volta.
Grandes conquistas se constroem todos os dias. A Detools tem uma linha completa de ferramentas para te ajudar em qualquer serviço, agregando qualidade ao teu trabalho. Os melhores produtos para reforma, construção, pintura e também utilidades domésticas são Detools. E quem entende mesmo de realizar sonhos diariamente, já sabe. Não deixe para amanhã e conheça na ferragem mais próxima. Detools, na mão de quem faz.
Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Republicanos respeita a sua família e vê na moralidade um dos mais altos valores da política.
Você que é pai ou mãe também conhece as dificuldades para preparar as crianças e jovens para enfrentar os desafios do mundo.
Não vamos perder nossos jovens para as drogas. É preciso coração aberto para o diálogo e políticas de inclusão social.
A família é o nosso bem maior e o alicerce da sociedade. O futuro dela está em suas mãos.
Republicano é 10. Seja 10 você também.
Chegou a hora de compartilhar. Resultados tão positivos rendem milhões de sorrisos. No campo e na cidade renderam prosperidade. Nenhum número pode ser maior do que o que rende um mundo melhor. Sim, 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 sim. Os números do Sicredi são.
Você, gestor público, quer um futuro mais justo e com oportunidades iguais para todos? Então realize processos seletivos públicos para a contratação de estagiários. Não pule etapas. O processo seletivo público de estágio promove transparência, imparcialidade e acessibilidade na sua instituição. A seleção garante que todos os candidatos serão avaliados igualmente, sem preferências, demonstrando a seriedade do processo e da instituição. Processos seletivos públicos de estágio, oportunidades amplas. Um lembrete CEERS.
Vitamina integral combina com bons momentos.
Ô mãe, tô indo jogar bola.
Mas antes, toma essa vitamina aqui pra fazer um gol pra mãe, tá?
Bolo da vovó, semi-desnatado, combina com bons momentos.
E aí, como ficou, querida? Nossa vó, com gostinho de infância.
Cappuccino desnatado combina com bons momentos.
Ah, que reunião, hein?
É, só um cappuccino salvo.
Bons momentos combinam com leites Dália, trazendo mais sabor e saúde para os pequenos prazeres da vida.
We'll be right back.
Show dos Esportes na Gaúcha. Hoje, sexta-feira, 20 de maio, estamos ao vivo aqui no Gaúcha Esportes Bar. 11 graus a temperatura.
Tá frio, hein?
É, rapaz.
A bem da verdade, está frio demais.
KTO.com, te registra lá e dá teu palpite. KTO.com, onde a diversão acontece.
E também a parceria de Unidos, a casa da Volks, está em Ipiranga, pertinho da PUC.
Aqui no Gaúcho Esportes Bar, além de KTO.com, também é parceiro da gente, Claro. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha amanhã. A Gaúcha transmite Juventude Palmeiras. Estarei narrando esse jogo.
Ah, então vou ver amanhã aí.
Lá no Alfredo Jaconi. E depois o Debona coladinho.
Ah, não vou ver. O Debona não quero ouvir.
O Debona vem com Inter e Cuiabá coladinho. Amanhã é o dia... Né? Rádio na Gaúcha.
Ah, eu faço isso. Mesmo que tenha aquele delayzinho ali, eu gosto de ouvir a transmissão, porque ela tem mais informação, enfim.
No rádio tem muito mais emoção, né, Luciano? É. Vou te quebrar agora com
não,
a TV.
Mas, cara, eu não discordo. Eu tô
mais tá caráter, eu não discordo, né? O caráter tá abaixo do tapete hoje.
Sub-zero. Aqui. Não, mas domingo. Tá fechado aí, Milano. Domingo, conto com a tua audiência, Gustavo Manhago. Deixa eu ver, fala aí, Milano, vamos ver.
Não, tá vendo.
Tem o Ed Cabo aí, tem que funcionar. Aí,
agora.
Ah, é que tu puxou aqui. Eu vou denunciar, porque o cabo aqui tem uma fita isolante azul, ele tava puxando pra rasgar. Então por isso que não funcionou.
Não, não é, Milano, é que tu tá do lado, ele falou em mau caráter e caiu.
É que o microfone ele trava devido ao caráter das pessoas. Então,
os dois se estaram aqui já, né, Sérgio? Nós estamos só olhando a briga, só acho que tão longe um do outro, nós estamos no meio.
Ainda bem que na sexta-feira 13.
Né? Aqui é a parceria total. E domingo eu vou estar. Qual é o show que eu vou fazer? Corinthians e São Paulo?
Corinthians e São Paulo no Itaquerão.
É
jogo do líder, né?
É jogo que todo mundo vai estar vendo aí. 16h, jogo da TV.
É o clássico domingo, hein?
Bom, Sérgio Vasquez, Luiz Carlos, cara, que bosta isso, não acerto,
troca. Tô acostumado.
Luiz Caldas Milano, senhor Sérgio Vasquez aqui no Gaúcho Esportes Bar, sinal marcou agora 9h30 já, hein, passa rápido.
Milano deve estar faceiro com o Estevão aí nessas primeiras apresentações deles, hein, Milano?
Cara, tu sabe, manhã, que como a gente convive com os meninos lá diariamente, né, cara, na Sub-20, somos eu e o Felipe Becker, né, que estamos como os diretores lá da categoria. O Becker é um grande parceiro também. E a gente torce por eles, sabe, cara, muito, assim, a gente torce para que eles consigam subir profissional e a gente torce para que eles consigam agora vingar no profissional, como a gente fala, que consigam se... fincar uma bandeirinha ali dentro do grupo dos relacionados, depois que daqui a pouco pode virar um titular do time, enfim, é a nossa torcida. A gente sabe que é um caminho lento, que não é do dia para a noite, mas é muito importante para o clube, né? A gente ter uma base forte, uma base que consiga seguir formando atletas de alto nível e que consiga nos ajudar dentro de campo. E para isso, eu acho importante falar também um pouquinho, Lucianinho Maiago e Serginho, do papel da transição, né? Nós temos hoje o Julinho Camargo, que é o nosso gerente de transição, que tem ajudado nessa ida e vinda, né? Dos atletas que estão subindo lá e de acompanhar eles lá no profissional, de acompanhar os atletas que estão treinando lá e estão em transição e tem jogos que jogam conosco no Sub-20 ainda. Então tem um trabalho muito, muito personalizado e que o Julinho é uma figura muito importante junto com as comissões técnicas do profissional, da Sub-20, por óbvio. É um trabalho de muitas mãos, né? Mas que vão trazer resultado para o clube a curto, médio e longo prazo, porque isso ajuda na formação. E a gente acha muitas vezes que quando o moleque sobe ele está pronto. E a gente tem que entender que existe um ciclo ainda de maturação do atleta que pode levar um ano e meio, dois. E eu sempre cito o caso do Everton Cebolinha, que levou acho que de 2 a 3 anos para se firmar no time titular do Grêmio quando subiu. Mas o clube teve paciência, o clube teve, né, teve o apoio. E eu acho que é isso que a gente tem que ter como regra no clube para que eles consigam entrar e consigam ter a tranquilidade para fazer bons jogos. E graças a Deus o Estevão Ano passado ele foi uma peça muito importante quando a gente conquistou o brasileiro da categoria sub-20. Conseguiu um espaço junto ao profissional agora. Entrou no primeiro jogo, infelizmente alguns...
Sofreu com aquelas vaias que ele levou?
Sofri, cara. Eu tava no estádio e me fez mal aquilo lá.
A torcida foi demais naquele ponto, passou do ponto?
Acredito que sim. Eu fiquei muito chateado, porque eu sou acima... Antes de qualquer coisa, eu sou torcedor colorado, né, Maiago? Então, enfim, acho que as vaias não foram justas, mas... Tudo bem, passou e agora ele conseguiu entrar e entrou bem, né, na última terça-feira. Conseguiu já desenvolver um pouquinho mais. Qualidade ele tem, ele é um atleta que está realmente muito focado, está querendo aprender, está lá querendo ajudar. E se Deus quiser, cara, tem o Cadorini, tem outros tantos lá que estão subindo, né, como a gente fala, que consigam se firmar, cara, e que consigam nos dar muitas alegrias. Mas particularmente a gente que convive com eles, a gente torce por todos, cara. A gente torce muito, muito por eles, para que consigam nos dar alegria também no profissional.
E sabe que isso, eu trabalhei bastante tempo nas categorias de base, né? 6 anos, passaram por mim vários jogadores, e eu vou dizer para ti, é muito importante, além do time estar bem, entende? Quando esses jogadores jovens sobem, ter jogadores que tenham característica de ajudá-los. Se o jogador mais experiente abraça ele, bota embaixo do braço e dá aquele carinho entre aspas, dá aqueles conselhos, sabe? E isso se torna muito importante, e aí eles conseguem desenvolver mais rápido o futebol. E outra coisa que eu dizia sempre pro jogador, que quando eles chegam lá, a responsabilidade não é deles. Eles têm que fazer o mais simples possível, porque se é um jogador, por exemplo, do meio do campo, se ele pega a bola, ele dá ali pro lado. Porque se ele der um passe de 10 metros, ele não vai errar. Se ele quiser, eu sei que ele sabe sair driblando, eu sei que ele sabe fazer um lançamento de 30 metros. Só que se ele errar, o torcedor vai cobrar.
O bicho pega.
Entende? Então, nos primeiros jogos, tu joga perto. Passa a responsabilidade para eles. Porque, eu vou te dizer, um dos jogadores, no melhor, agora, mais recentemente, um jogador, quando o Grêmio teve um jogador, o Maicon, 15, 16, quantos jogadores ali do meio do campo o Maicon deu sustentação? Porra. O Arthur, o Jailson, o Matheus Henrique, todos eles tiveram suporte. Por isso que eu digo para ti, se o Internacional, não sei, eu não convivo com o Internacional, poderia dizer a parte do Grêmio, que eu sei, eu acompanho lá bem aqueles jogadores que dão. Quando eu vejo, a gente sente que aqui tem no grupo dos profissionais, aqueles que recebem os jogadores mais jovens, sabendo que eles têm as suas deficiências, mas que num determinado momento, com as minutagens, eles vão chegar lá. Inclusive foi isso, umas coisas que o Roger falou, quando passar a turbulência, que eles pegarem experiência, entende? E isso é importante. E aí quando tem também algum jogador jovem que já subiu antes, que chega para ele, olha, garoto, vai por esse atalho. Já dá o caminho da roça. E se tiver os profissionais, por isso que dá, tu pode ter certeza que um dos jogadores que ajudava, ao menos eu de fora, observava, um dos jogadores que dava muito, fazia muito isso para um jogador jovem do Internacional, que saiu de lá, era o D'Alessandro. É. O D'Alessandro fazia isso, botava o garoto embaixo do braço. É que nem você faz com um filho teu ou com um filho de um amigo. Mas
sabe
teu.
Sabe, eu acho que em qualquer área de trabalho, o Serginho é assim. Se a gente pegar lá da nossa redação...
Deve ser assim.
Tipo, o cara
deveria
chega pra começar a trabalhar, vem fazer estágio, enfim, tu tenta, claro, ajudar o máximo possível, dá um caminho, não faz isso, faz aquilo. Futebol não é diferente disso também.
No caso do Estevão, até naquele jogo que ele infelizmente foi vaiado, o dentro de campo ainda, o Tyson chamou ele durante o jogo para acalmá-lo.
O Tyson então... certamente é um cara no Inter, por exemplo, que faz isso.
Isso.
No
não,
Grêmio,
isso
o Jeromel deve ser um cara que faz isso.
Isso eles têm, esse graças a Deus, eles têm esse acolhimento pelo grande grupo. E é o que tu falou, eles precisam de ajuda nesse momento, então nós temos que ajudá-los. E aí é muito importante a gente ter um trabalho alinhado entre a sub-20, que hoje é a nossa última categoria antes do profissional, junto com o profissional, e o cara que faz esse elo de ligação é o Julinho Camargo, né, para que a gente consiga ajustar isso.
Quem é que disputa o campeonato de aspirantes de vocês?
Nós não disputamos.
Vocês não vão disputar esse
ano? Não, só sub-20. Não disputamos ano passado e também não vamos disputar esse. a princípio, né? Até onde eu sei, né, Serginho? Não sei que tenha mudado. Aí tem que falar com o nosso diretor-geral lá, o Felipe de Oliveira, com o Gustavo Grossi, eles que vão te responder. Mas até onde eu sei, parece que não vamos ter. Mas, enfim, a importância da gente conseguir valorizar a base, da gente tranquilizar os garotos, e isso tem muito torcedor também que desconhece a tal da transição e como ela funciona, né? E isso é muito importante, porque quando o atleta começa a treinar no profissional, não quer dizer que ele está 100% no profissional, ele está em transição para o profissional. Então, tem muitos atletas hoje que estão lá no profissional, que treinam lá, porque eles vão evoluir, por óbvio, e tem jogado os jogos da sub-20, porque ainda tem idade, porque ainda precisa maturar algumas coisas. E isso faz parte do processo. E antes, o clube tinha uma outra mentalidade, que é aquela do subiu, subiu. Subiu, tu não desce mais, vamos assim dizer, né? E hoje, com a transição, a gente conseguiu ajustar esse passo para que eles consigam não perder ritmo de jogo com os da categoria, mas que eles treinem com os caras mais maduros para que eles consigam evoluir mais rapidamente, até que vai ter um momento que ele vai ficar ele lá
vai
e não
vai... Vai ter quase uma seleção natural, vai ser.
Exatamente. É, ele vai aprender... É que nem filho do cinema. Ele vai aprender uma hora a caminhar com as próprias pernas e vai sair caminhando sozinho, entendeu? Mas a transição é muito importante. A nossa transição, ela é muito importante para isso. E temos pessoas que trabalham diariamente de forma individualizada, né? Por isso a importância do coordenador técnico, do executivo, da comissão técnica, né, do gerente de transição, que é o Julinho, da nossa comissão técnica da Sub-20 com o treinador João Miguel, com o professor lá e com os auxiliares todos, com o staff todo, para que as pessoas conversem e ajustem isso no dia a dia, para que o clube ganhe. A gente tem que pensar no clube, né? E a hora que um deles ou dois se firmarem, pô, vocês podem ter certeza que nós vamos ficar mais felizes ainda, porque é sinal de que a gente está no caminho certo.
Vamos ver o que acontece, que o jogador que não joga acaba morrendo, né? Jogador, se aquele jogador quando sobe, eu tenho, porque até por causa de experiência, né? Em 93, quando nós assumimos lá no Grêmio, nós subimos vários jogadores e aqueles jogadores que na realidade ficavam só batendo bola ali para completar o grupo do profissional. Acabamos matando quase uma meia geração. E o que está acontecendo lá no Grêmio, por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu esse ano. Esse ano a transição do Grêmio ainda estava em férias, que lá no Grêmio nós temos a transição, tem a sub-20 e tem a transição também, né? Que vai disputar o campeonato. E eu disse ao Denis, digo, a Taça São Paulo tinha terminado. Eu digo, para compor o grupo aqui nós estamos precisando mais gente, quem sabe vamos trazer 4 jogadores para o Mancini dar uma olhada, se ele quiser, mesmo que ele não tenha passado pela transição. No caso foi o Bitello. Não, o Bitello foi o Gabriel, o Gabriel Silva, o Rubens, que foi o outro, o zagueiro Marins e o lateral direito, o Lucas.
Lucas Cauã.
Desses aí, um ficou, o Rubens foi que machucou e aí teve que voltar, mas nem passou pela transição, já ficou direto. Entendeu? Então, e agora o nosso projeto agora, que o bicho está pegando, nós não estamos tendo tempo dentro de pensar. Mas o nosso projeto, a gente já combinou com o Roger, e o Denis também já definiu, nós vamos buscar, de 10 em 10 dias, vão ficar trabalhando conosco, jogadores da sub-17, da sub-18, eles não vão subir, eles vão lá para sentir o ambiente profissional, para conviver com os jogadores, para saber como é feito o trabalho. É lógico que nós temos que ter um cuidado muito grande, o Milano sabe disso, porque muitos desses jogadores sobem, e eles, o próprio empresário, a família, acha assim, ó.
Expectativa
muito grande. Então, esse trabalho tem que ter muito cuidado. É muito. A corda fica bem esticada, sabe, Lucelinho?
É muito tênue essa linha.
Muito tênue, sabe? Daqui a um pouco o empresário já vem e diz assim: não, mas ele treinou com profissional. Eu já quero aumento.
É. Tu sabe? Não, é. O bastidor é bem complicado. Eu sei qual é. A gente sabe, a gente está sentindo isso lá, a gente sabe como é que é. E infelizmente. Faz parte do nosso dia a dia, mas a gente tem conseguido lidar bem com isso e mostrar que o caminho ele não é da noite pro dia, que tu tem que fazer um trabalho realmente diário, que o atleta tem que seguir evoluindo, que ele vai seguir nessa, no nosso caso hoje no Inter, né, Serginho, na transição entre sub-20 e profissional. Tem alguns que estão em primeiro ano de júnior e já estão lá transitando, ou seja, Depende, né? Depende da cada atleta matura no seu momento. E o clube tem que dar essa tranquilidade. Por isso que às vezes a gente... Por isso que eu fiquei chateado quando como eu disse para o Maiago, quando a gente vai, ou quando a parte da nossa torcida vai ao Estevão, porque a nossa torcida clama o tempo inteiro por um melhor aproveitamento da base, que a gente tem que usar a base, que tem que aproveitar a base, tem que aproveitar a base. Aí quando tu começa a botar a base para jogar, os caras jogam dois jogos e não servem mais, né?
Sabe o que é, Lucianinho e Maiago? O que está acontecendo com o Milano? Isso acontecia comigo muito, sabe? Eu, quando eu estava lá na base, que eu fiquei 6 anos, eu queria que os guri... Eu acabava torcendo mais para os guris, claro, do que para os outros. E claro, o Milano está passando por isso aí. Eu acho legal.
Hoje,
Sérgio... Vamos combinar o seguinte, como nem eu era.
Você amanhã, é tipo...
Tem 90% dentro da base e 10% do profissional. Lógico, Colorado é Colorado, é torcedor internacional. Mas a gente acaba pegando uma afeição tão grande para esses garotos.
Muito, é verdade.
Porque a gente está convivendo no dia a dia. Então a gente fica numa torcida...
Porque vocês acabam compartilhando expectativa, acaba compartilhando momento de frustração, tudo isso.
E não tem coisa melhor, Luciano, você não sabe o que é o futebol. É, eu, graças a Deus, futebol me trouxe muitas amizades, muita coisa legal. E a gente trabalhando, principalmente no amador, que a gente trabalha com sonhos, sabe? Muito dos pais, dos jogadores. Então a gente manda embora aqueles jogadores, tá? E aí...
Tem todos dificuldade de fazer isso, né?
Mas
pra muitos
sabe...
ali é um projeto da vida.
É um sonho do pai, e tu sabe, difícil. E o Milano vai passar por isso. É, uma das maiores alegrias que eu tenho hoje, eu saí em 98 de lá. Eu já estou falando de mais de 20 anos. Eu chego no shopping, eu chego no restaurante, assim, de repente, vem um garoto e diz assim, ô meu diretor, como é que vai? Opa, eu joguei com o senhor lá. Comigo? Eu digo, faço que eu reconheci, mas e o que é que tu tá fazendo ele com os filhos? Não, eu sou médico.
Sou advogado.
Sou médico. Pô, aquilo deu uma sensação tão legal da gente, que ele não foi jogador de futebol, mas a gente fez um trabalho de seguir a sua vida.
Com perdão da sacanagem agora, é aquela coisa, viu meu filho, que bom que tu foi estudar, hein?
mas tu vê a importância disso, Luciane, e hoje... É um dos mantras lá do nosso diretor esportivo da base, que é o Gustavo Grossi, que veio do River Plate, né? Junto com o Felipe Oliveira, que é o nosso diretor-geral da base. É um mantra essa questão de fazer com que os atletas saiam de lá pessoas melhores do que quando entraram no clube. Não importa se esse atleta ficou um mês, um ano, 5 anos. Por quê? Porque a gente sabe que o funil do futebol de base é um funil muito, muito cruel, eu diria, porque em torno de menos de 10% de um atleta de base, ele vira um atleta profissional, né, de alto rendimento. Ou seja, 90% dos atletas de base, historicamente, eles vão ter que virar médicos, advogados, ou professores, ou eles vão ter que buscar outra profissão na vida. E a importância da gente conseguir formar essas pessoas e tirar eles... com que eles sigam as suas vidas melhores, pessoas formadas pelo clube, como cidadão mesmo, se a gente conseguir fazer isso, vai ser mais um dever cumprido enquanto instituição. Isso também é importante na formação deles.
Muito bem, deu gol, né, Maiago?
É, gol do Bahia, Matheus Davó, jogador que teve passagem aí pelo Guarani, né, pelo...
É do Corinthians, né? Base do Corinthians, né?
Faz 1-0 pro Bahia, que é o novo líder da Série B. O Bahia vai a 16 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, porém o saldo de gols do Bahia é melhor. Então, Bahia 16, Cruzeiro 16, Sport 15, Vasco 14, os quatro primeiros. Novo Horizontino 13, Grêmio 12, Grêmio em sexto, 2 pontos atrás do quarto colocado, que é o Vasco, sendo que o Vasco já jogou na rodada.
Como saiu bem o goleiro, né? Enquanto o Grêmio fez miséria. Aqui ele faz caçando borboleta.
Kaique França, que é do Corinthians também.
Que é do Corinthians.
Matou uma meia dúzia de borboleta.
Pessoal, vamos fazer um intervalo. O último break aqui do Show dos Esportes. 9h47, direto do Gaúcha Esportes Bar. Daí a gente fecha o papo aqui com o Luiz Caldas Milano e o senhor Sérgio Vasquez na noite desta sexta-feira. Intervalo, a gente já volta.
Para um novo você, uma nova Volkswagen. Neste mês na Unidos, não perca a chance de comprar o seu SUVW Volkswagen. O impactante Nivus e toda a inovação da T-Cross estão com taxa zero. Sim, com taxa zero e pronta entrega. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Volkswagen. Você já conhece a Natocar? Maior revenda de carros do litoral com mais de 40 anos no mercado, em Osório e Xangri-Lá. Agora com consórcio Sinosserra, que cabe no seu bolso. Venha nos visitar. Acesse natocarveículos.com.br. Instagram, @natocar1980.
Olá, eu sou Ana Patela, ativista da Região Sul. Acreditamos que o Estado deve promover a transformação social, com educação pública de qualidade, sistema de saúde efetivo e políticas de incentivo ao desenvolvimento econômico.
Sou Beatriz Souza, protetora dos animais e vereadora em Bagé. Criar políticas públicas dos direitos dos animais nos municípios do Estado é um desejo de todos os protetores. E o PSB abraçou essa causa. Se você pensa como nós, filie-se ao PSB.
Há mais de 46 anos, a Modular Cargas tem como prioridade aperfeiçoar suas operações, oferecendo as melhores soluções no transporte de cargas e logística do Brasil. Especializados em inbound e outbound, atendemos todas as regiões Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e agora com o novo serviço Modular Express Sul, com entregas diárias para todas as regiões do estado. Modular, a gente sabe o que faz.
Na feijoada tem que ter carinho, churrasco bom tem que ser feito com amor. Seu paladar merece cuidado, tem que ter qualidade e sabor. Tem que ter Dália na sua vida, na sua mesa, no coração. Carne suína tem que ser Dália, é mais prazer na sua refeição.
Dália Alimentos, tem que ter Dália na sua vida.
Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem vidro e PET. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas, por favor, beba com moderação e, se dirigir, não beba.
Sabe casa de mãe que sempre tem de tudo? É na Zapin que ela encontra. E na hora de escolher um presente especial, na Zapin tem muitas opções. Siga @lojaZapin e confira a loja mais próxima. Dia das Mães Zapin. Amor que enche o lar.
Volta 9h50, show dos esportes na Gaúcha, KTO, Unidos, claro, direto aqui do Gaúcha Esportes Bar, o meu caro Gustavo Manhago, André Silva, que está acompanhando aí o brasileiro de ginástica na Sojipa, deixou uma matéria especial para a gente.
Né? Medalhista olímpico, né?
É, com Arthur Zanetti. Então vamos rodar a matéria do Andrezinho, especialmente aqui para o show dos esportes. Fala, André!
E Porto Alegre está recebendo o Troféu Brasil de Ginástica Interclubes, ginástica artística. Os principais atletas do Brasil estão por aqui, como, por exemplo, os campeões olímpicos Rebeca Andrade e Arthur Zanetti, o medalhista olímpico Caio Souza, os medalhistas mundiais Jade Barbosa e Arthur Nori, que, aliás, é campeão do mundo também. Bom, todos eles, mais ginastas de outros clubes do Brasil, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, estão participando. Destaques gaúchos, vamos começar com os da casa. A Andresa Lima, do Grêmio Náutico União, foi a primeira colocada na prova do solo na manhã de hoje, na etapa classificatória. João Vieira Prunes, da Sojipa, foi primeiro no solo na quinta-feira e no salto sobre a mesa na manhã desta sexta-feira. Estão nas finais, que acontecem sábado a partir das 10 da manhã e domingo também, no mesmo horário, no ginásio da Sojipa. Um dos campeões olímpicos e mundiais que está aqui é Arthur Zanetti. E ele fala com a gente aqui no Show dos Esportes exatamente sobre como é esta retomada para ele, que vem de uma cirurgia no ombro, e a participação na sua primeira competição na temporada.
Primeira competição do ano. É uma competição um pouquinho mais tensa, né? Por ser a primeira, No meu caso, fazia tempo que eu não competia, a última foi as Olimpíadas, então tá retornando aí depois praticamente de 9 meses, mais ou menos, sem competir. É bom, para ver o que a gente precisa melhorar ainda no trabalho, né? Não é o momento de estar 100% agora, mas é para dar continuidade mesmo no trabalho e estar competindo no Brasil, né, de volta com o público. Isso pra gente é muito legal e é bom, né? A gente sabe que as coisas estão andando pelo caminho certo.
Teu caso que tá voltando até de cirurgia, enfim, teve uma recuperação, né? Você até optou pelas provas até em função ainda desse processo. Como é que você tá sentindo? Sentindo o corpo, digamos assim?
O corpo tá bem, tá reagindo bem, a cirurgia foi excelente, a recuperação também tá sendo muito boa. Ainda pra competição, ainda não liberado 100%. Mas para treino a gente já está voltando já a fazer a nossa rotina, já fazendo os elementos. Então, o corpo está reagindo bem, isso que importa.
Falando com um menino aqui, o João da Sogipa, né? O João Prunes, que foi bem ontem, foi bem hoje. Né? E até sobre a troca que tem de vocês mais experientes com esses jovens. Né? E ele disse, a gente sente como pressão, mas dá uma potência na perna, a perna não treme. Como é que é? Porque você um dia também começou, né? E hoje você é referência, já não é de agora, já é referência há bastante tempo para esses jovens.
O normal, né? O natural do esporte, o pessoal mais novo tá aí querendo buscar os mais velhos, né? Os que estão na seleção, para poder também ter o seu lugar, tem que trabalhar, né? Simplesmente, lógico, eu não vou querer perder minha vaga, e ele tá querendo conquistar dele, e não só ele, mas sim todos os outros atletas, e cada um tem que fazer o seu trabalho, fazer bem feito e com humildade sempre e muito trabalho.
Esses tempos aí viralizou um vídeo, né, legal aí, teu filho brincando na argola. Tem ginasta em casa. Eu lembro que eu te entrevistei, acho que durante a pandemia você estava treinando, improvisando, me falou sobre isso, né, e tinha uma expectativa toda lá atrás. Como é que é isso agora?
Pois é. Depois da pandemia, né, eu montei as argolas em casa e depois voltou aos ginásios. A gente falou, vamos tirar argolas, né, mas ele estava gostando, de vez em quando pendurava tudo e agora que ele está um pouco mais velho, ele está pegando um gosto a mais. Então a gente resolveu deixar argolas e a gente desce ali na garagem, ele aponta para argolas, quer subir nela, a gente vai, brinca com ele e... Tá gostando, né? Vamos ver, não sei, eu vou incentivar ele pro esporte, né? Ele vai escolher o esporte que ele quiser fazer, ou se não quiser fazer esporte também, tudo bem, a gente vai apoiar ele nas decisões dele. Mas a gente sempre puxa um pouquinho pro nosso lado, né? E vamos ver, se ele um dia for ginasta, vou estar ali apoiando ele o máximo possível, como a minha família fez comigo.
O DNA já tem, né?
DNA já tem aí, a mãe também é esportista, né? Faz jiu-jitsu. Tá no DNA, só basta ele aprofundar um pouquinho mais.
Valeu, obrigado, Zanetti.
Valeu, que é isso.
Aí o Arthur Zanetti, uma das estrelas da ginástica brasileira. Lembrando, ingressos estão esgotados, tanto para as finais do sábado quanto do domingo pela manhã. A gente vai trazer todos os destaques aqui na programação da Gaúcha, especialmente no Gaúcha 2024, neste sábado, 1:30 PM. E na super edição de Zero Hora deste final de semana tem uma entrevista exclusiva com Rebeca Andrade. Material também estará disponível em GZH. São os destaques do Troféu Brasil de Ginástica Artística aqui no Show dos Esportes.
Valeu, obrigado André Silva. Pô, baita material do André e tá direto aí, né, Manhago, na isso. GZH, amanhã, né? Na super edição de fim de semana.
Amanhã no Gaúcha 2024. E no domingo Sport Show, de manhã, domingo, que eu estou apresentando o André.
Mas vou ouvir domingo, então, é tu?
O domingo Sport Show é de manhã?
É domingo, é.
Domingo Sport Show de manhã.
O sábado Sport é sábado.
O sábado Sport é sábado e o domingo...
Uma pegadinha, né, Maiago?
Mas amanhã não tem
uma pegadinha, né?
Amanhã não tem sábado Sport, né? Tem futebol amanhã.
É que você sempre, quando eu escuto vocês, né? Vocês estão sempre um sacanagem, no bom sentido conto. Eu
sacanagem sem prioridade.
Eu já venho preparado para sacanagem também, né?
E hoje nos esportes é sempre no dia.
Sempre hoje.
Nunca é ontem nem amanhã.
Bom, já é um bom começo, né?
Tá rolando ali, Manhago. 1-0 Bahia.
1-0 Bahia.
Falam, o Bahia lota, mas apareceu umas imagens ali antes, o estádio não tá lotado.
Aqui
tem muita gente. É grande, claro.
É grande, né, Lucianinho? Mas tá dando a lógica lá. Tá dando a lógica. Tá ganhando a Ponte Preta 1-0. vai assumindo a liderança o Bahia.
Vamos combinar, né? Ontem que o Grêmio botou 9 mil pessoas nos outros jogos, o Grêmio botou mais de 20 mil pessoas.
A melhor média de pagantes da Série B é do Grêmio. Então. Agora, sem esse jogo de ontem, eu não sei como é que vai ficar, mas é, até questão, então era maior.
Se Deus quiser, a gente vai, desses próximos 6 pontos, a gente vai trazer no mínimo 4, tentar fazer 4, aí no jogo em casa vai ter 20, 30 mil pessoas. Não. Só o torcedor começar a acreditar. Mas esse é o momento que o torcedor tem que ajudar.
Qual é o jogo depois em casa, Serginho?
Novo Horizonte.
Eu acho que o torcedor... A gente está todo mundo está dolorido por ter caído para a segunda divisão. Mas eu acho que isso aí agora passou. Agora nós temos que pensar no futuro. E o futuro, a dor ensina a gemer, como diz o outro. Nós temos que estar todo mundo unido. Esquecer o passado. Ah, eu estou bravo com esse, fulano, Beltrano. Não gosto desse ou daquele jogador. Não gosto desse dirigente. Não gosto do treinador. Nesse momento, quem entra em campo com a camisa do Grêmio, nós vamos ter que torcer. Vamos carregar todo mundo no colo, vamos botar esses jogadores e vamos cobrar deles, cobrar gritando, apoiando. Dessa maneira que se cobra do jogador. E eu tenho certeza que ele também está muito preocupado com isso. Ele é um jogador sente, é um ser humano. A gente, eles ganham muito, não sente, sentem, sim, a gente tá, eu tenho convivido com eles. Eles chegam tão cabisbaixo como a gente. Talvez nós, como torcedores, evidente a nossa paixão. Nós vivemos disso, a nossa paixão, o nosso dia a dia. Mas pode ter certeza que os jogadores também, e a própria comissão técnica está preocupada. E nós estamos olhando as nossas feridas, sabemos, estamos analisando por que perdemos, para tentar melhorar o mais rápido possível.
Valeu, Luiz Milano. Obrigado sempre aí por estar com a gente no show aqui.
Obrigado, Manhã Gol. Obrigado, Lucianinho. Valeu, Serginho. Tava com saudade, como eu falei no início dos amigos, a gente se vê pessoalmente, cara. É o que eu sempre falo, falar de futebol é uma paixão e falar de Inter né, é sempre uma honra e um prazer. E que a gente consiga fazer um bom jogo amanhã, que a gente consiga fazer um bom Campeonato Brasileiro, que a gente brigue lá em cima na tabela, que o Mano consiga seguir ajustando o time. E na Série B nós vamos dar uma secadinha só de vez em quando para não perder o hábito. Valeu, tá, pessoal.
Já
até
que
a próxima.
Eu ia sair.
Amanhã tu vai dar uma secada,
compromisso
então.
Amanhã já vou bater meu compromisso. Vou para a frente e me dar secar. Agora, Milano, um grande abraço para você. O Baiago, um prazer.
Valeu,
um programa.
Obrigado, Serginho.
O Baiago, eu quero só te dizer, eu não te cobro nada, mas se tu me convidar para ir tomar um chopinho qualquer dia, eu vou te passar umas boas experiências de categoria.
Eu
de
sou base. Você amanhã.
Vamos marcar.
E até vou te dizer, ó.
Isso é um prazer.
Tem uma coisinha lá que manda um abracinho para ele lá que não aprendeu um pouquinho comigo. Tá, do Julinho Camargo.
Ah, assim, esse é craque. Vou mandar.
Espero que eu mandei um grande abraço, gente, da melhor qualidade.
Obrigado.
Um grande abraço, obrigado. Desculpa,
obrigado, gente. Valeu, não, valeu. Obrigado. Valeu, Manhã Gol.
Tchau, Lucianinho. Até amanhã.
Tu tá amanhã, vou
Juventude
só te ouvir.
De Palmeiras.
Então.
Valeu.
Vou te ouvir amanhã.
Eu vou te ouvir, Corinthians e São Paulo.
Valeu. Vem chegando o Estúdio Gaúcha, depois da meia-noite. Meia-noite. Tem o Barão da Madrugada, Rafael Collin, com Esporte e Companhia. O show volta na segunda-feira. Tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.